Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recua, enroladores. Hoje, mais do que nunca, há uma denúncia que os corpos celestes podem estar se alinhando para seus finais catastróficos. Isto caso vocês tenham a sorte de acharem um fim antes que eles procurem vocês na noite. Começamos hoje mais uma sessão de Actium Cthulhu no RPG de Quinta. Eu chamarei agora os condenados que participarão dessa sessão. Essa tríade, começando com ele, um homem voltado à ciência, porém cauteloso em suas medidas, Dio.
Fala galera, e aí senhores e senhoras, eu me chamo Dio, estarei jogando hoje, continuarei jogando com o Dr. Gregory Hans Smith, né? Ele que é um cara da ciência, um cara que passou um bom tempo da sua vida aí com livros, tem um grande conhecimento sobre o ocultismo, ele sabe que o sobrenatural existe, mas procura a maneira científica de falar e abordar esses assuntos, de comprovar isso, né? Porque é mais aceitável, porque é mais quisto perante os estudiosos, né? E ele que veio aí para a cidade de Deep Hollow para tentar solucionar esse problema, para enfim saber o que Deep Hollow reservava para ele depois de tantas circunstâncias que o levariam para aí. Né, ele acabou cedendo e indo ver o que o destino reservava. E está começando a construir novas alianças, está começando a criar também novos inimigos. E vamos ver no que vai dar essa mesa. Estou ansioso. Desde já queria aproveitar o momento aqui para parabenizar o mestre Jefferson que está dando show aí na mesa. E vamos embora.
Puxa saco, porra de
Vou
primeiro.
faca agora, viu, bichinho, mano.
Beleza. Um investigador é um buscador de mistérios. Mas e se esses mistérios passassem a caçá-lo, Israel?
Boa noite, galera. Vou continuar a jogar com o detetive investigador particular Charles Richard. Ele que, na sessão passada, demonstrou suas incríveis habilidades de arrombamento de portas e salvou a pele da sua cliente inúmeras vezes. Vou continuar aqui, né? Vamos ver o que reserva de sobrenatural para esta mesa. Mas ele, um detetive bem religioso, não irá cair facilmente para as coisas sobrenaturais.
Como herdeira de muitos pesares, pode a loucura ser um ponto no inventário da senhora Merkel, Lucas?
E aí, galera, Lucas jogando aqui, continuando jogando a campanha com a Rebecca Farouk, a Khan Merkel. Ou simplesmente a senhora Merkel, como ela gosta de ser chamada, uma viúva, uma recém-viúva, não sei se esse termo existe, acho que sim, que está em meio à cidade de Deep Hollow, procurando aparentemente por coisas que seu pai, que ela não gostava muito, deixou na cidade e tentando encontrar sua irmã, que parece que buscou aí um caminho de perdição, e pelo visto ela é a única racional no meio de homens que acreditam em baboseiras que ocorrem em livretos pulp, e se for necessário ela vai fazer com que eles voltem para a realidade e não acreditem nessas bobagens. E é isso aí. Sigam Hasbulla.
Zé da Beleza,
Manga.
Lucas. Você acaba de adquirir 80 pontos de insanidade. Não,
Boa, boa, boa.
vamos agora recapitular brevemente a mesa passada. Se possível, conto com a ajuda de um dos jogadores para que isso aconteça.
Bora lá.
Dia, dale.
Na sessão passada, vamos lá. Sessão passada, três personagens, que era senhorita Judith, senhorita Merkel e o Gregory, Dr. Hans, chegaram até a biblioteca. Senhora, certo. Tinha chegado até a biblioteca. A senhora Merkel, que é a personagem de Lucas, como sempre, nos induzindo para o mau caminho, estourou o cadeado da biblioteca lá com uma pequena arma que ela carrega com ela. E, como a biblioteca estava fechada, que isso era madrugada, nos pediu para adentrar. A Judith tinha alguns livros lá que queriam pegar, que queria dar uma olhada, antes que amanhecesse e que possivelmente os policiais de Deep Hollow fossem até lá confiscar esse material. A muito custo, pode
Foi
falar.
arrombamento foi pelo. Foi pelo. Como é o nome? Grila, os negócios que eu tenho, como é o nome?
Pé de cabra.
Isso.
Gazoas.
Não, gasoso, pericaro não. Quando fez barulho.
Ô Lucas, o teu personagem tem sorte com o skill?
Não, só tenho três bens.
Três bens, beleza.
Até
Israel,
que
mesma
não.
coisa pra você, né?
Isso.
Beleza. Dio, pode continuar.
Depois de muito custo, a senhora Merkel disse que estava tudo bem, adentrar com o Gregor e tal. Ele resolveu adentrar, adentraram na biblioteca, começaram a olhar algumas salas. Né, chegou uma determinada sala que estava com a porta trancada. Né, a gente observou alguns vultos no lugar. Aparentemente uma situação normal, apesar de ser aterradora, porque é um ambiente de grande proporção, o ambiente estava escuro, estava tudo fechado, então era normal ver vultos, considera-se normal. E algumas figuras na porta chamou a atenção do Hans. Ele rapidamente puxou um papel com um lápis, acho que tipo aqueles pastéis de carvão que o pessoal faz, e gravou algumas dessas figuras em uns pergaminhos, enrolou o papel, colocou no bolso. No meio disso tudo aparece um cara. Né? A senhorita Merkel observa, ela fica nervosa, ela pede para que atirem no cara que apareceu, até que ele se apresenta como detetive particular, que é o personagem Israel, que não sei qual é o nome dele.
Charles Witcher.
Pronto.
Não, aparece primeiro o William Gross, perdão, desculpe, o Robert White.
Primeiro foi o investigador, não foi?
Não, foi o
Primeiro foi o investigador, depois foi o repórter, que o repórter
Ah, então
apareceu
é isso.
Eu, o repórter vai ser
É isso
depois.
mesmo. Primeiro se apresentou o investigador Charles Witcher, né? Que ele foi contratado pela senhora Merkel.
Isso.
Depois o
E aí
personagem.
ele se apresentou de uma maneira bem, assim, estranha, na verdade. Ele chegou no meio de uma invasão. Disse, ah, galera, eu fui contratado por vocês e vamos lá, vou ajudar vocês a invadir. E depois de um tempinho ali naquela bagunça, arma vai, arma vem, a gente entrou no consenso, ele mostrou quem ele era e se propôs a abrir a porta que estava trancada. Nesse meio tempo, aparece. Escutamos barulhos, e possivelmente era o caseiro, o personagem que toma conta da biblioteca. Escutamos barulho do cachorro latindo e tal. Tivemos que ficar um pouco na surdina para não fazer tanto barulho, direcionar o cara para onde a gente tava. E de repente, do nada, aparece um repórter lá, dizendo que tinha filmagem de todo mundo, que tinha tirado fotos e tal, e que todo mundo tava na mão dele e que era para todo mundo ficar quieto. Senhorita Merkel novamente entra em parafuso. O Hans sabe que isso aí não procederia e achou mais sucinto, mais seguro para ele. Já que ele tinha algo já para investigar, que ele já tinha feito os desenhos dele, já que ele tinha um lugar para ir, que é o hotel que ele está hospedado, ele achou mais seguro e sensato se retirar do local para não se expor caso a polícia chegasse ou fosse descoberto. E pela manhã, falar com seus confrades, seus companheiros aí, o que houve para pegar informações. Então ele se retirou desse momento. E aí os personagens demais entraram no consenso e começaram a explorar a biblioteca.
Você vai. Ah, foi mal, foi mal. Assim a gente conseguiu. Dá prosseguimento aí, foi mal.
Eles foram, conseguiram abrir a porta. Eu não lembro direito o que eles viram depois que abriu a porta. Eu sei que fizeram alguns testezinhos, alguns ficaram meio tocados com o que viram lá. Até onde eu lembro foi isso aí.
Você omitiu, a parte que você atropelou um pobre cidadão. No seu caminho de fuga, que você furtou
É,
um
assim.
veículo que estava lá, só para deixar clara a
Na
moral
verdade,
duvidosa do Dr. Hans.
não tem como provar que foi eu, porque assim, o que tinha estampado no carro lá era outro nome, era a prefeitura de Deep Hollow, então pode ser qualquer funcionário.
Mas
Exato.
algo que o Gerson falou é que, estranhamente, o encontro teu voltando, todas as pessoas, todos os cidadãos de Deep Hollow que estavam em suas casas, pareciam estar sempre olhando para o teu personagem enquanto ele ia, e mesmo após o teu personagem atropelar o aparentemente transeunte que estava lá, eles continuaram seguindo com os olhos, e você viu eles catando o corpo, como se estivessem velando aquele corpo. E depois levaram para outro algum lugar que tu não chegasse a ver. Eu tava indo de carro.
Isso.
Na biblioteca em si, a gente começou a buscar pelos livros. Encontramos dois de três livros, não foi, Jefferson? O último tá nas mãos
Isso.
do Charles, um livro que é feito em algo que parece muito couro humano. E fomos encontrados por algumas figuras mascaradas, liderados por uma mulher que lembra um pouco a senhora Merkel, e no final fomos tocados pela loucura, gases do pântano, qualquer coisa que seja, que ocorre em Deep Hollow, que vimos essa mulher afundando em solo rígido. E duas criaturas estranhas aparecendo em meio a isso. Isso foi demais para a senhora Merkel, que, como o Dio falou, novamente entrou em parafuso, começou a correr na direção da saída, e infelizmente o caseiro ou guarda que cuida da universidade, agora que a universidade está em claro declínio, entrou no local achando que era algum tipo de bêbado local ou alguma coisa assim, estava fazendo baderna na universidade à noite e foi surpreendido por uma mulher correndo, atirando e matou, infelizmente, seu cachorro de colo com um disparo. Eu
Houve um
gostaria de dizer que
crime
foi acidental o disparo.
acidental, nada.
E é isso,
Ela viu o
só
cara com o
desgraça.
cachorro e disse: pra que matar o cara se eu posso matar o cachorro? Já tirou o cachorro, pá.
É,
Não, eu
uma.
acredito que ela matou o cachorro porque quis mesmo. É o personagem de Lucas é assim mesmo, né? O cara não tem amor nem pelos cachorrinhos.
Malditos sejam.
E. É, eu lembro que no final eu fiz alguns testes. Eu peguei o livro lá, não tive nenhum dano, né? É, acho que se eu não me engano, o Jéssica está escrito em árabe, né, Jéssica? O livro principal lá.
Isso.
E no geral foi isso. Morreu um,
Deixa eu
morreu os dois
só
também.
spawná-lo aqui novamente.
E enquanto Gerson busca a imagem, a gente descobriu que a senhora Helmsmith tem um pistolão entre as pernas.
Ah, é
Isso.
verdade, isso é importante. Foi uma coisa importante.
E outra coisa que é importante é que antes do Charles se apoderar do livro em suas mãos, outra pessoa tinha interagido com aquele objeto em si, que era a Judith Helmsmith, onde o artefato que ela possuía comportou-se de maneira completamente abstrata à realidade. Ele passou-se a se reformar e se realocar e modificar suas silhuetas e suas peças de alfabeto de maneira a parecer como se fosse um corpo vivo que se completasse à maneira que o livro respondia com alguma espécie de escuridão latente. E a linguagem arábica em sua capa e seu interior começava a ressoar com aquilo que parecia ser o artefato nas mãos da Judith ao interagir diretamente com esse saber que levanta dezenas de milhares de questões em sua cabeça, e a principal delas é: por que parar se eu posso mergulhar? E com o término desse rompante de insanidade dessa mulher paginando este tomo do desconhecido que machuca a mente dos réis mortais, ela simplesmente abre os olhos completamente catatônica. A pedra a qual ela usava como uma espécie de amuleto e última lembrança do Ethan Helm Smith, aquele que um dia ela amara e que hoje em dia não passa de cinzas que já foram levadas pelos ventos, ela desaba catatônica com seus olhos completamente abertos, apenas arfando com a boca, buscando um ar que não vem. Vocês testemunham isso enquanto o Charles Witcher fecha seus dedos em volta daquela capa medonha e ligeiramente úmida desse tomo estranho conhecido como Kitab Kuli Al-Harkaid, o livro de todas as verdades. E outra situação que eu preciso destacar também é que assim que o carro pertencente à prefeitura se chocou com o corpo de um transeunte, um vilageiro, um aldeão de Deep Hollow, mais especificamente da zona do Swampshire, né, que é o condado pantanoso de próximo à sociedade de Raiz e Irmã. Ele vê ao longe uma luz acesa no hotel, onde o Sr. Brown, o seu mordomo, o aguarda com alguma espécie de maleta a tiracolo. E quando o Sr. Smith, Hans Smith, o Dr. Smith, ele desce do carro, ele percebe o carro, a parte frontal dele completamente ao quebrado, amassado e com a lanterna totalmente estiraçada, fora já do chassi do carro. Acredito que chassi é a palavra correta. A silhueta do carro está totalmente modificada, como se o Dr. Hans tivesse simplesmente aplacado com o carro o choque de um corpo material muito rígido. E o Sr. Brown olha para o carro, ele olha para Dr. Hans, e os olhos dele estão com as pupilas levemente tremeluzindo, dilatadas, como se ele tivesse testemunhado coisas que ele não quisesse revelar, mas a necessidade fica clara. O Sr. Brown simplesmente destrava a maleta, revelando o seu conteúdo, uma seringa com um êmbolo totalmente puxado e com conteúdo que o doutor bem conhece. Com isso, nós retomamos essas cenas dantescas e estranhas, para não dizer sinistras, no ambiente da universidade, onde após um embate estranho e de proporções desafiadoras para uma simples mente humana, nós recobramos a sessão.
Só uma pequena observação, se ainda não ficou claro, essa mesa é para maiores de 18 anos, podemos tratar de assuntos sensíveis para algumas pessoas. Se você não se sente confortável, por favor, feche o vídeo, e a gente tem outras mesas mais leves. Se quiser continuar o canal, as veja, e é isso.
E eu estou transferindo agora mais um bem para você. E como o Lucas e Israel ajudaram também, eu acho que eu vou dar um bem para cada um, beleza?
Massa.
Yeah, estou
Onde é que mora
feliz.
o Benny mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aí aqui. Os Benny estão em que parte da ficha? Só para adicionar direitinho.
Ali
Eles são em
embaixo, na
cima
parte mais baixa.
essas moedinhas em cima do teu perfil. Que tem um símbolozinho de Cthulhu e uma numeração em cima.
Tempo, Israel idoso. Quanto tempo ele
Eu
vem
vou ouvir, tá
demorando?
ligado? Em cima
Cara,
da
eu não
forma
tô
do
vendo essa.
personagem.
A moedinha em cima do perfil, não, cara.
Ó, é só você dizer, olha, eu vou usar um Bane, você tem quatro, você pode anotar aí no papel alguma coisa do gênero. E aí você diz, ó, vou usar, e tudo isso que eu usar, você coloca. Tenho três, seu.
Beleza, beleza, tô com quatro, né? Tá.
Exato. E aí, vamos lá, pessoal. O que é que vocês fazem?
Quer começar com quem, Gerson? Eu já sei o que eu vou fazer.
Só falar, quem quiser agir primeiro é só
A gente
falar.
primeiro a gente tá saindo do local ainda, né?
Não, vocês ainda vão procurar o terceiro livro.
Não, a gente já pegou o
Como eu já
terceiro livro.
saí
Não.
do
Pode falar,
local,
Dio.
tipo todo um processo.
Não, Lucas, o primeiro livro tá com o Felipe, personagem de Felipe, que é um livro em latim. O segundo livro tava com a Judith, que é um livro arábico também chamado Al-Asma Warhama, que é o livro dos pecados. E o terceiro livro é o livro das verdades.
Que eu peguei
Desculpa.
lá.
Exato. Aí eu
O outro
sei que
livro
você
que
vai acabar
falta é
usando.
do meu pai, né?
Exato. Tem vários tomos que vocês podem usar para complementar os conhecimentos. Se eu não me engano, Israel pegou um outro livro que eu não me lembro sobre o que era. Mas o que
Era
era,
sobre a
Israel, o
história da
livro
cidade.
que ele pegou? Hã?
Acho que era sobre a história da cidade e afins
História
e
da
tudo.
cidade, né? Beleza. Adicione isso aí na tua ficha que eu já tô anotando aqui. Tu pegasse esse livro.
Que era meio que para saber como é que funcionava, enfim, toda a hierarquia, os personagens passados, toda aquela história que aconteceu, né?
Sim. Da formação da cidade em si, né?
Exato.
E da história dela. Israel, esse livro. Beleza. Anotei aqui. Vamos seguindo, pessoal, que já é 11 horas.
Dio,
Ok.
dale aí.
Vamos lá. O Hans, ele sai daquele carro, ele bate a porta assim rápido. O Alfred está à porta do, eu creio que é um hotel. Como o mestre falou, com uma maletinha, conteúdo e tal. Ele já desce um pouco atonto, ele já desce com o cabelo mais arrepiado do que de costume, né? Ele já vai em direção ao Alfred. Alfred sabe, conhece ele há muito tempo, para saber já o que o deixa nessas situações e o que o deixa assim com esse olhar tão fixo e esse semblante tão sério. Ele pega aquele conteúdo da maleta, que é uma seringa com uma medicação muito forte, ele coloca no bolso do seu casaco e já vai perguntando ao Alfred: você conseguiu o que eu lhe mandei? Eu conseguiu as publicações?
Sim, senhor, consegui. De fato, eu consegui. O problema é que custaram aparentemente 1.500 libras. E o conteúdo que agora o senhor tem em mãos custou mais 300 libras. Dio, pode subtrair. Você
Ah,
ganhou uma seringa de maleta.
A gente começa com 140 mil, se eu não me engano.
Sim.
150 mil. Eu já tinha tirado 10 mil, eu deixei 140, que a gente começa com 150. Aí, como eu não sabia quanto a gente já tinha gastado na sessão passada, eu tirei 10 mil libras. Eu incluo ou tiro desse porcentual que ficou agora, dessa porcentagem?
Não, pode ficar com isso aí.
Então, pronto. Eu
10
digo,
mil é
não,
muita
tudo
coisa.
bem. É porque, tipo, eu considerei assim: aluguel do
Ah.
hotel, a galera que ele teve que comprar
Sim,
pra fazer a
sim, sim,
publicação, tá ligado?
sim,
Eu não quis
sim. Sim.
ser injusto, eu tirei ele algum valor X.
Beleza.
Aí ele pega a seringa, bota no bolso, ele diz: então eu tenho muito o que fazer, eu vou deitar, eu.
Senhor,
Alfred.
mais uma coisa.
Sim.
Aqui está dossiê sobre a senhorita Merkel, como o senhor havia pedido.
Oh,
Aparentemente, há
puta
algumas
merda.
coisas perturbadoras que o senhor gostaria de descobrir sobre ela, só que aparentemente os registros estão todos limpos. E essa moça aparentemente conseguiu sua fortuna de uma maneira muito repentina. Está tudo no dossiê. Acho que o senhor gostaria de analisá-lo pela manhã, mas por favor,
Sim.
exagere durante a noite, sim. Ele olha para a seringa e olha para você.
Alfred, eu irei acordar um pouco tarde, porque já está quase manhã. Então eu irei desligar-me um pouco de toda essa correria doida que me meti. Eu preciso que você leve esse carro até a prefeitura, ou apenas deixe abandonado em algum lugar, limpe as digitais. Não queremos que ninguém nos procure por ter dirigido esse carro. É da prefeitura.
E entendo, mestre Smith.
Eu gostaria que pela manhã, já que você acordará mais cedo que eu creio, que você procure uma sala. Uma pequena sala. Pode ser um quarto aqui do hotel, uma sala à parte. Eu quero que caiba pelo menos um divã. Teremos um belo trabalho pela manhã a ser feito.
Entendo, senhor. Providenciarei isso nas 2 horas que faltam para amanhecer.
Ok, então eu irei para o quarto. Qual o número?
É o 211, senhor.
Ok, então até mais, meu amigo.
É, mais uma coisa, senhor. Eu acredito que o senhor poderia usar de seu poder e influência financeira para aproximar-se dos detetives que estão a par do caso. Aparentemente, eles têm muitas informações, não só sobre os caminhos a qual possa interessá-lo em sua busca pelo sobrenatural, mas também sobre os casos do seu interesse, do trabalho do senhor, ou melhor, Dr. Clayton. Os detetives Theodore Cormack e Patrick Harris.
Alfred, você me acabou de me dar uma grande ideia. Pela manhã, se possível pela manhã, não se esforce tanto para isso, mas se possível pela manhã, coloque um anúncio, vá, faça divulgação boca a boca, pague a quem devemos pagar. Eu quero que você diga, anuncie, publique que qualquer cidadão de Deep Hollow que tiver algo a acrescentar ou que quiser falar sobre os assuntos acontecidos aqui, que consideram sobrenatural sobre o coletor de ossos, será pago para ir até uma sessão e, caso queiram, caso necessário, se submeta a uma sessão de regressão. Algo que mexa com hipnose, já que o pessoal talvez não conheça esse método inovador.
O senhor tem algum valor em mente para que eu possa publicar na nota?
Coloque valores a partir de 15 dólares. Eles serão pagos para falar sobre qualquer assunto.
15 libras, no caso.
Isso. Qualquer assunto que seja de cunho sobrenatural ou de cunho que eles acham que tenha ligação com o coletor de ossos. Eu acho que a melhor maneira de recolher informações é ouvindo o povo. Né? Tem um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus, então vamos ouvi-lo. Entendi. Vou subindo o quarto.
Muito perspicaz, senhor. Agora lembre-se que da última vez que compramos uma capa de jornal, o senhor pagou 1.500 libras para que saísse na primeira página. O senhor tem interesse em manter a primeira página com sua nota?
Coloque junto da primeira página. Não.
Senhor, não, eu devo recomendá-lo que seja mais cauteloso com suas economias. Eu recomendaria o setor de classificados. Essa gentalha deve estar sempre à busca de trabalho. É uma cidade escura e decadente.
Você está correto. Então, coloque nos setores de classificados. Você já sabe...
500 libras, senhor. Provavelmente é o que cobrarão.
Ele puxa, assim, do velho casaco dele. Não é que seja velho, é que é um pouco surrado, que ele costuma usá-lo muito. Na verdade, ele não tem muitos casacos. Ele usa apenas um, e quando ele está em desuso, ele compra um novo. Né? Pessoas velhas tendem a se apegar muito a uma coisa só. Ele puxa assim, puxa o valor de 500 libras, entrega na mão dele, e vai subindo para o quarto.
Tenha uma boa noite e um bom descanso, senhor. Faltam apenas 2 horas para o amanhecer do dia às 6 da manhã.
Eu não terei hora para acordar, mas quando acordar, teremos trabalho. Então, esteja a postos, por favor, meu amigo.
E, senhor, pelo que eu soube, a previsão do tempo sempre indica que aqui o sol dá muito as caras. Então, pode ser que sempre aparente ser este nublado, lúgubre e...
Digamos
Você gostaria que
que
ele acordasse a partir de que horas?
a
Para o
partir
desejo.
das a partir das 10. A partir das 10 você me chama. Eu
Entendido.
irei. Eu irei
Retomarei
com
meus
a minha.
afazeres. Aí ele puxa uma pequena garrafazinha assim, que ele destampa. Você sente um cheiro forte de uma mistura que parece ser algum tipo de bebida alcoólica fermentada com alguma coisa que envolva cafeína, chá preto. E ele bebe assim. Você vê que ele flexiona os olhos assim em direção às têmporas. Ele trabalha a fazer isso, vai descansar. E ele sai.
O Hans vai subindo aquelas escadas, ele vai subindo com um pouco de dificuldade devido ao peso da sua idade. Por ser um pouco alto, ele é meio curvado assim pra frente. E quando chega ao seu quarto, a primeira coisa que ele faz é sentar na poltrona. Ele puxa das suas bagagens, sua mala, que já deve estar um pouco arrumada. Ele puxa uma liga. Pra quem não sabe, aquelas ligas que são usadas de soro, de estilingue, essas coisas. Ele coloca rapidamente no seu braço, ele aperta uma parte com a boca e outra parte com a outra mão que está desocupada. Até às vezes ficarem um pouco dilatadas, ele puxa a seringa, bate assim um pouco para misturar aquele pó, aquele conteúdo que tá ali. E ele simplesmente coloca na veia, sua mão está trêmula, ele está um pouco com a boca ressecada, está com um semblante mais sério que do costume. Ele injeta aquilo em sua veia. Não, não é droga, pelo menos não é droga ilícita. É uma droga lícita, né? Ele está injetando morfina para se acalmar, conseguir dormir, e é um dos vícios dele. Ele faz
Beleza.
isso e apaga.
Dio, quando ele faz isso, ele até chega a vislumbrar alguns dos seus demônios do passado em visões de um momento distante que foi bastante doloroso para ele, no qual ele foi implicado em muita dor e sofrimento, onde números foram postos a ele no lugar de seu nome, mas ele começa a confrontar um pouco dessa dor lancinante que ele carrega cravada em sua alma e adormece sob o efeito entorpecente. Com isso, ele se põe em um sono sem sonhos, porque sonhar tem um custo. E aí, a gente retoma para os outros jogadores. Estamos agora aqui com a senhora Merkel e o Charles Witcher, investigador particular. E aí, pessoal, o que vocês farão?
Bom,
pode falar, Gel.
Você vai falar primeiro? Posso?
Não,
Enfim,
fala aí.
como a assassina de cachorro saiu na frente, meu personagem acabou de pegar o livro lá, né? O livro Trevosão, e tava com a menina que tira armas das pernas. E o outro personagem foi o Felipe. Então, naturalmente, eu vou.
Você percebe que a Judith ela tá estirada, com a mão esticada em direção ao livro, e nessa mão esticada ela tá com a mão flexionando tanta força aquele mineral, aquele material estranho que acabou de quase que tomar a vida diante de vocês, e ela tá segurando com força tremenda que escorre um filete de sangue entre a rocha e a mão dela. Ela tá com a boca completamente aberta, um grito sem som, e os olhos esbugalhados e as pupilas completamente dilatadas. Oh, perdão, as pupilas completamente condensadas em um olhar tétrico em direção para onde o livro estava. Agora ele está em suas mãos e ela tá catatônica no chão. Catatônica quer dizer que ela tá fora de si. Ela tá ausente da própria
Viajando,
mente agora. É.
delirando. Eu, juntamente com outro pessoal, mas
Ela
eu
tá
olho assim.
paralisada com os olhos abertos e a boca aberta e tipo fazer. Ela
Senhora Judith, senhora Judith,
não
você
responde.
escuta? Ela não responde, tá lesada. Eu olho assim para os outros personagens do Felipe e digo: venham, venham, temos que ajudar, me ajuda a carregá-la. Nós temos que sair aqui rapidamente. Eu escutei um disparo. Acredito que em breve esse local vai estar cheio de pessoas ou funcionários. Vamos, rápido, temos que sair daqui. Aí eu meio que pego ela assim, colocando assim no ombro, né? Sobre o ombro, para carregar ela para a saída da biblioteca da universidade, para a gente partir daí o mais rápido possível.
Você vê os dois cadáveres daqueles homens encapuzados e mascarados, caídos em meio àquela escuridão, e um pequeno filete de luz que vem de vela em cima da mesa de leitura. A senhora Merkel, após a apunhalada, ela está sangrando agora assim. Aparentemente, a adaga que perfurou o seu estômago entrou e saiu limpa. Aparentemente, deve ter atingido algum vão entre os órgãos, alguma coisa do gênero. E não causa uma laceração muito preocupante, mas ela está ferida. E um filete de sangue começa a escapar a partir do vestido. E ela está totalmente consternada, segurando a pistola na mão enquanto treme, olhando para todos os lados, meio alarmada. E Lucas, está por aí?
Sim. Ela ainda está completamente em pânico, dada a situação que a mente dela está tentando processar. A única coisa que ela escuta são o barulho de um lugar um pouco distante, o barulho de murmúrios de pessoas vindo até ela, e ela vê apenas mais um obstáculo na frente dela. Na verdade, mais dois. Enquanto o obstáculo que se põe na frente da senhora Merkel murmura algo sobre um companheiro amado, a senhora Merkel não possui escrúpulos algum. Ela simplesmente dispara para fazer com que o empecilho simplesmente desapareça.
Rolar ataque.
Cinco, atirar geralmente é contra quatro.
Contra quatro. Você acerta. Você vê um pobre homem na casa dos 50, 60 anos, entre essa faixa, a pele bastante castigada, diversas rugas, proeminente bigode preto com leves tons de fios brancos. Ele tem os olhos bem azuis, ele olha para você, tá completamente consternado, com a pequena silhueta de um cachorro recém-abatido, enquanto ele toca com suas mãos. Ele tá com as mãos completamente ensopadas de sangue. Ele grita para você, mas você não escuta o barulho de sua voz, você só escuta um tênue e uniforme som de um zunido que vai em direção ao longe. E você sabe que à medida que você dispara a arma, você dispara quase como buscando ar em seus pulmões. Você está tendo uma crise de ansiedade tão forte que a própria respiração te falta. E você puxa o gatilho, não como um reflexo de uma pessoa que vai pôr um fim na vida desse homem de caso pensado, mas buscando alguma espécie de sentimento, alguma reação que você apenas consegue pôr obstáculos diante de si. E aí, você continua a disparar, você dá um tiro e perfura o peito daquele homem, o homem esbugalha os olhos, completamente consternado com a surpresa de que a mesma mulher que acabara com a vida do seu pequeno Yorkshire em suas mãos, agora está alvejando. Ele se põe de pé rapidamente, segurando o ombro, completamente ensanguentado, e aí ele começa a correr. Dá as costas para você, o chapéu dele cai rapidamente. Você vê que ele tá com um cinturão que ainda tem alguns utensílios de jardinagem. Ele se põe a correr. Ele tenta puxar alguma coisa no cinturão enquanto corre para longe de você. E quando ele puxa uma lanterna que cai no chão e simplesmente faz com que a luz ilumine a corrida dele em direção ao local de fora.
Quando ele começa a fazer isso, eu atiro nas costas.
Outro ataque.
Oito. É uma
Beleza.
ampliação.
Dessa vez, ainda segurando a própria garganta e não sentindo o ar passando pelas suas vias, você começa a arranhar o seu próprio pescoço. Você olha para aquele homem disparada, você não vê uma vida humana, você não vê um ser humano correndo para longe do seu rompante de loucura. Você vê mal. Esse alvo, você faz um disparo, tal qual como teu pai te ensinara em tempos mais distantes. Um disparo preventivo que dessa vez, quase que como uma mira do destino, acerta a nuca deste homem, já um pouco desgastado pela vida. Você vê aquele corpo completamente trôpego, caindo, desabando e se arrastando de uma rasteira que levanta poeira no território da universidade. Aquele homem agora já esmorto, caseiro e jardineiro da, que cuida do território da universidade durante a noite, está completamente morto diante de você. Você começa o zumbido começa a ficar misturado com um som meio abafado que outras pessoas poderiam distinguir como latido feroz, que começa a se aproximar de você, mas você também não escuta isso. Você está completamente tomada pela loucura ainda, aparentemente. E você vê dog alemão, cachorro muito grande, correr a toda para cima de você, os dentes em mostra assim. E você vê aquele animal babando, correndo, completamente alucinado de fúria contra você.
Tenta atirar. Tem o tempo?
Não, é uma ação múltipla, né? Nesse caso.
Não, ele se aproximou de mim.
Ele tá se aproximando.
Beleza, quando puder, a gente fala. A minha ação vai ser atirar nele.
Beleza, a gente pula pra Israel. Tu começa a escutar tiros no portão da biblioteca. O Sr. Rich, ele tá vendo a senhora Helmsmith lá, jogada no chão. Dois cadáveres, assim, de homens, aparentemente com feições arábicas agora. Peles escuras e barbas proeminentes, uma mais cinza e outra completamente negra. E com uma expressão assim de olheiras muito fundas, o rosto completamente lacerado por vários cortes, mas a fonte da sua morte você sabe que foi outra, os disparos realizados contra ele. Você simplesmente vê toda essa situação e esses ruídos de disparos. Aparentemente um total de 3 disparos foram feitos em sequência.
Eu vou correndo imediatamente para o local dos disparos.
Beleza, você deixa pra trás a senhora Helmsmith, os cadáveres e toda aquela situação onde um corpo musculoso e aparentemente estranho em meio à noite fica pra trás, revistando aqueles corpos e se aproximando a passos lentos da senhora Helmsmith.
Pera, tem esse maluco aí que tá chegando perto pra investigar, certo?
É. Tem esse maluco aí, que se chama Robert White.
Certo. Ah, não, espera um momento. É, esse cara aí, a gente não conhece ele. Eu não conheço ele, basicamente, ainda.
Não.
Não, um momento. Eu vou deixar a matadora de cachorros matar mais um cachorro.
Eu te contratei, porra.
Hã?
Eu te contratei.
Tem um maluco revistando corpos aqui, cara.
Eu contratei você, eu vou lhe despedir.
Não vai ter ninguém pra
te
pagar se ela
estiver
morta, não, tá ligado?
Né? O bulldog francês ia matar essa mulher? Mata, pô.
É um dog alemão! A senhora Merkel é uma mulher magra!
Calma, deixa eu pensar aqui. Ô, Jefferson, por qual motivo eu teria que deixar o corpo da senhora Hustings? Eu só poderia correr com o corpo no caso dela. E chegar no local do Lucas Stato. Em nenhum momento eu deixaria o corpo no chão.
Você tem que fazer um teste de atletismo pra levantar o corpo e levar ela com você em seus braços. Mas aí você vê que o Robert White, ou alguém que se diz ser Robert White, se apresentou como uma espécie de jornalista e chantagista. Ficou pra trás verificando o conteúdo dos livros e dos cadáveres.
Pera, um momento, por que os livros estão lá? Se a gente tá.
Ele tinha um dos livros que foi deixado. O outro tava com a senhora Helmsmith e o terceiro tá com você. Aparentemente o mais importante.
Certo. Vou fazer o teste de atletismo.
Dificuldade 4, que ela é uma mulher magra também, já viu dias melhores e não tem se alimentado direito.
Pergunta, e já tem atletismo?
É isso que eu tô vendo, eu não tenho atletismo.
E tu joga em Skilled, que é sempre um D4 menos 2.
Sem perícia, né?
Exato.
Caralho. Eu pensei que eu tinha atletismo. Enfim. Não passa.
Tu tem força? Como é que tem. Tá teu... Faz um teste de força. Aceitável. É só pra carregar uma pessoa. Não precisa... Não é uma coisa muito atlética, não.
Já passei.
Pronto, aí. Você consegue levantar essa mulher magra, né? E você nota que ela tem um corpo, assim, muito... sinuoso. Muitas curvas e... Apesar dela estar muito magra e deteriorada, tanto pela idade quanto pela a situação dela, aparentemente não está se alimentando bem, ela está ficando muitos dias sem dormir, você consegue levantá-la e você vê que ela é uma mulher profundamente atraente, uma mulher muito... assim, tem uma sensualidade inata nela, só que ela está com um esgar do rosto dela completamente assustador. É um olho completamente esbugalhado, como se o seu olho fosse sair pra fora. Aquelas íris azuis que ela tem, elas estão petrificadas, assim, olhando ainda na mesma direção. O filete de sangue ainda continua a descer pela mão dela enquanto ela flexiona a rocha. E o Sr. White, ele se aproxima de você. Não se preocupe com ela, eu posso carregá-la pra você, se você quiser. Posso tomar conta dela e verificar o conteúdo dos livros rapidamente enquanto você verifica o que a outra moça está fazendo.
Você deveria ter um pouco mais de cautela dar uma sugestão dessa para um detetive em particular. Você acha mesmo que eu irei confiar em você? Por favor, saia da minha frente rapidamente.
Mais do que confiança, estamos diante de uma emergência. Não queremos que a polícia nos pegue aqui, não é verdade?
Não se preocupe, eu sei me cuidar. E eu sei cuidar dos meus. Eu sei minhas funções e não irei deixar nada com você. E saiu correndo com...
Cara, quando tu sai correndo, tu tem como um relance ainda a última coisa, tu olhar pra trás. No que tu olha pra trás... É quase que como se aquela luz da vela ela fosse tremeluzindo e ficando cada vez mais tênue até que ela se apaga. Pouco antes dela se apagar, você tem a impressão de ter visto o Sr. White sorrindo para você correndo em meio à escuridão com essa mulher nos braços. E nesse momento, você tem a impressão de que outra pessoa está naquele lugar. E você não sabe por quê. Mas você vê uma figura que você viu nas manchetes de jornal antes de vir para Deep Hollow. É quase que como essa criatura, esse ser, estivesse lá em pé onde o Sr. White está. Ou melhor, é como se o Sr. White fosse aquela criatura olhando para você e sorrindo com um relance. E aí a luz da vela se apaga completamente.
Com a outra mão eu puxo a lanterna e ilumino.
O caminho ou atrás?
O caminho.
Beleza, você sai iluminando o caminho. Você vê que no meio daquele negro preto, a silhueta do Sr. White, ele some completamente assim. Você só consegue correr em direção aos disparos rapidamente. Com a senhora Helmsmith nos braços, ainda em estado de catatonia, ela não faz nenhum som além do daquele. E aí você vai carregando ela, você começa a se sentir desconcertado com a expressão no rosto dela, de profunda agonia, surpresa e até uma espécie de dor. Ela não pisca os olhos, ela tá.
Tá completamente
machucada. Exato. Uhum.
Fora
e
de
aí.
Sim, então.
Depois de correr o que parece ser mais ou menos uns 100 a 150 metros nessa biblioteca gigantesca, você se dá diante de uma porta entreaberta com uma mulher cambaleante, meio trôpega, fazendo disparos a esmo, tentando acertar, você não sabe o que. E Lucas, a gente volta agora para a senhora Merkel.
Beleza. Quero atirar no cachorro.
De novo.
Beleza.
Caramba, nunca usa a vida real.
Eu tô completamente descontrolado, velho. Eu falei no teste.
Ela tá mirando e cantando. Cachorro,
em vez de pedir um teste pra sair do coisa, ele tá atirando, né? Mas tudo bem.
Não, eu vou abraçar a loucura. Eu já tenho em mente o que eu vou fazer. 4. Dificuldade geralmente é 4, acerta?
Beleza, você dispara e você vê aquela silhueta sombria, raivosa, babando em direção a você, com olhos como se fosse o próprio Cujo, tá ligado? E ele reluz em olhos vermelhos. Você tem a certeza que você tá olhando para um ser que não tem apenas 2 olhos, mas tem uns 6 olhos vermelhos em direção a você. E você vê uma criatura que a boca dela começa a se abrir em ângulos que não faz sentido, de maneira horizontal e depois vertical, de se a boca desdobrasse. E línguas e mais línguas começassem a sair como tentáculos da boca da criatura. E você começa a fazer vários disparos até que você acerta um disparo e a criatura para de correr e começa a se arrastar também, fazendo névoa, num pequeno nuvem de poeira que arrasta diante de você. Deu dano da arma.
Sete. Beleza. Ignora um de armadura. Ignora,
beleza,
não, diminui.
Você tem certeza que a criatura vai te pegar, ela vai encontrar você, ela vai cravar a bocarra dela no seu corpo. Você sente ela, uma espécie de realidade possível dela devorando o seu ser, e aí você faz disparos em sequência até que um deles pega na criatura e a criatura começa a se arrastar como se fosse uma, usando o corpo em rasteira no chão, fazendo aquela poeira, e você começa a puxar o ar. Você ainda não consegue respirar, você tá andando de um lado para o outro com a arma assim. A sua arma tem 2 disparos, um disparo que você matou o senhor que estava com um tiro na nuca e o outro disparo nessa criatura agora, e você começa a dar vários cliques no gatilho da sua arma e ela não acompanha os disparos que você pretende. Você começa a dar cliques da esmo assim, tipo, dá porradas e seus olhos estão esbugalhados, começam a descer um pouco de lágrima assim, dos seus olhos completamente sem piscar, você tentando gritar sem conseguir, sem ar, e você consegue ouvir passos atrás de você.
Ainda arfando, ainda buscando por ar, descontrolada, caindo um pouco de joelhos, ela olha para trás, tem a certeza de que aqueles que tiveram aquilo que ela merecia e que ela não pôde ter, vieram tomar aquilo que agora ela tem. Ela olha para trás com as... segurando a arma com as 2 mãos, tremendo um pouco. E posso fazer um teste agora ou não?
Pode.
Espírito, né?
Isso.
A vantagem atraente me dá um bônus, não, né? Quatro.
Passou. A dificuldade era 4. Quando você começa a escutar os passos, você começa a tentar puxar o ar, dessa vez não pela boca, mas pelo nariz. Você cerra a boca com as 2 mãos, assim como se você estivesse reprimindo um grito. As lágrimas vêm soltas nos seus olhos assim, e num relance você olha em meio para a escuridão e você vê aquela pequena garota. Uma garota toda esfarrapada, com seu vestido sujo, ranhenta e chorosa, e você vê o semblante da sua irmã, a Catarina, Kathy. E aí você simplesmente consegue pela primeira vez, em quase um intervalo de 1 minuto inteiro, piscar pela primeira vez, e você sente como se seus olhos estivessem totalmente inflamados com fumaça, e você consegue distinguir um único som em meio a um zunido, passos ritmados como se fosse a batida de um relógio. O relógio da escola católica irlandesa a qual você frequentava. A escola de Deep Hollow. Você começa a recobrar o que parece ser uma espécie de razão dentro de si. Você começa a recobrar quem você é. Você começa a definir o nome Merkel de volta como seu.
Ela ainda um tanto quanto tremeluzente, ela segura a arma com uma mão só, começa a enxugar as poucas lágrimas que escorrem seu rosto com as outras. Ela tenta se lembrar, tenta concatenar as ideias que a fizeram chegar até aí, o que tenta relembrar o que aconteceu. Quando ela, provavelmente, quando ela tenta se lembrar do ocorrido na sala onde estava o livro de Todas as Verdades, se não me engano é esse o título do livro, ela não lembra com certeza, apenas um borrão, homens encapuzados, mas algo está claro, o rosto daquela mulher que, mesmo utilizando trajes que tanto ela quanto seu pai não aprovariam, é bem provável de ser a Catarina. Nisso ela pode falar.
Mas na tua mente, quando tu tenta lembrar disso, tu só se lembra um par de olhos fendidos. Você não sabe se eram os olhos dela, os olhos de alguém. Eram olhos. Olhos que te julgavam. Olhos que sabiam a verdade. Entendeu?
Sim. Ela começa a se levantar e começa a olhar para o lado. Olhar para os lados, para tentar se situar e olhar na direção dos passos também. Ela está recobrando o dom da consciência.
Israel, o Sr. Witcher, ele passa um pequeno cadáver, um pequeno cachorro peludo, que está atirado assim próximo à porta. E o sangue que saiu da ferida dele já faz uma pequena poça, tá ligado? Através da porta e a parte de fora. E aí, mais à frente, tu consegue distinguir pela iluminação dos postes da entrada o cadáver de um homem atirado ao chão e um cadáver de um cachorro grande também, meio próximo, assim, a meio caminho da senhora Merkel. E a senhora Merkel de joelhos, assim, olhando a parte dela, assim, virando a cabeça, olhando você se aproximar com seus passos e ação livre de vocês aí.
Senhor Merkel, como você está bem? O que aconteceu aqui?
Eu aponto a arma na direção dele, respirando calmamente, tentando recobrar o fôlego. Eu acho que eu contratei o pior detetive. Por que você está a gritar o meu nome em meia-noite?
E você testemunha, você se aproxima da sua contratante após um homicídio que ela... Eu não sei como é que funciona o seu código de ética e como você se comporta diante desse tipo de situação. Apesar disso, você sabe que essa mulher acaba de matar um... E não foi um daqueles que estava lá atrás. E quando ela fala isso, você vê aquele filete de sangue a partir do corte no estômago dela, assim. Ela tá sangrando.
Certo. Meu personagem, ele é um pouco assim. Religioso, mas ele fica um pouco meio que chocado com a cena. Meio que não esperava da senhorita Merkel ela matar dois cachorros e um homem a queima-roupa. Mas no caso, coloco a senhora Judith no chão e... Bem, se acalme, nós já cumprimos nossa
Lucas, a Rebeca olha o esgar da Judith, tá medonho.
Eu olho na direção do meu contratado e... Calma, eu já tenho a solução perfeita. Eu vou até a Judith.
Quando você se aproxima, ela tá daquela forma que eu já descrevi. Olhos esbugalhados, sem piscar, uma íris bem flexionada, quase como um ponto único no centro dos olhos azuis, a boca completamente aberta, como se estivesse gritando, mas sem som, tremendo e com a rocha na mão, enquanto um filete de sangue escorre a partir da mão, do tanto que ela está pressionando esse objeto.
Beleza, ela está segurando só com a mão, né?
Só com a mão.
O revólver, o Webley 360, tá na outra? Ou é 380?
Não, ela largou.
Eu olho pro Charles. Bem, detetive, me dê sua arma.
Eu dou arma pra ela ali. Clara, o que você pensa em fazer?
Eu coloco na mão da Judith. Ela segura a arma.
Não, você coloca é quase como tentar
Não,
encaixar.
mas eu quero fazer ela segurar a arma, mesmo que não encaixe perfeitamente.
Deixar as
Não, assim,
digitais dela
é como se você tentasse colocar uma arma na mão de um
na arma. Então, eu
monstro.
vou segurar, eu vou abraçar não, né? Segurar a mão dela com a mão minha e com a outra eu seguro a arma.
Beleza,
Entendeu?
você vai.
Vai deixar as digital dela na arma.
Mas não tem análise de digital
Não
impossível,
existe
assim.
ainda. Não, tô ligado. Não existe. Mas existe uma coisa importante. Eu aponto a arma na direção do caseiro. Puxo o gatilho duas vezes. A primeira,
Arma.
puxo. Pode falar.
Calma. O Charles Witcher entrega a arma dele pra você, porque sua arma tá descarregada.
A minha tem três munições, mas eu pedi a do Charles.
Isso aí
Beleza,
é porque
incriminar, vai me incriminar, tá ligado?
você disparou duas vezes com
Eu
cuidador
contei, sim. Ela tem sete
e uma com
disparos, eu disparei
cachorro.
quatro. A
Ah, não
Colt.
era aquela de duas?
Não, eu
Não,
tenho
de duas.
duas. Eu puxei a
Ah.
Colt, eu falei.
Ah, eu não sabia. Por isso que eu descrevi que era um só dos disparos.
Não, sem bronca. O que eu quero fazer? Segurar minha mão. Segurar minha mão, não. Segurar na mão da senhora Helen Smith e segurar a arma, tipo, fechando a mão dela.
Você o faz.
Puxo o cão. Disparo no caseiro.
Você tem que arrastar ela até próximo do caseiro, porque ele tá lá bem mais lá na frente. Ele conseguiu dar uns 6 passos assim de distância da porta
Beleza, eu
antes de você
falo.
disparar na nuca dele.
Senhor detetive, me ajude. Ela é pesada demais para mim.
Cara, provavelmente ela tá te pedindo ajuda para cometer um crime. Aí vai de você.
Eu olho assim, o que tá acontecendo? O que você quer fazer?
Está acontecendo que, se lembra do contrato? Eram o quê? 100 libras? Estou oferecendo 200 libras.
Aí vai de você, se você é mais religioso ou mais ganancioso. Não sei se você tem ganancioso como defeito. Deixa eu ver.
Mas a maioria é os dois, né?
Sim, eu sou ganancioso.
Estou oferecendo o dobro.
Sim, então, por isso que eu tô dizendo, eu sou ganancioso nas complicações. Então, eu olho
É?
assim e digo, bem.
E você é sem escrúpulos maior. Ou seja, isso não é problema pra você, não.
Bem, é muito dinheiro e. O que
Não, sua
aconteceu?
ética permitiria fazer até por menos. Você não tem escrúpulos. Eu acabei de ver
Mas
na
ela
sua
já me
ficha.
deu dinheiro, então eu vou aceitar mais dinheiro.
Me ajude aqui. Ela tem que chegar pelo
Aí tu
menos
vai
até
ganhar
ali.
mais.
Calma, deixa de. Calma!
Ela tem muito dinheiro.
Bem, vamos. 200 libras são 200 libras, mas isso será divertido.
Me aproximo do local, peço para ele ir levando, puxo o cão e disparo no vigia.
Caseiro.
E você faz um disparo contra ele assim. Você vê que como você tem acertado na nuca dele, ele já é um cadáver. Você faz um disparo, ele só faz aquele movimento da roupa, aplacando a bala entre o corpo. E provavelmente a bala não atravessou porque ele tá já num
Morto.
ângulo que permite assim.
O livro que tava com ela, tá onde?
Tá com ela ainda.
Sim, aonde? Casaco, bolsa.
Acho que é casaco ou bolsa, não sei. Não ficou certo isso, não.
É visto, Jefferson. Tô procurando o livro.
Você vê que ela tem aparentemente uma espécie de bolsa a tiracolo. Não sei por quê. Alguém anda
Peguei.
mostrando. E tem um livro.
Peguei os dois, peguei a bolsa e peguei o livro. Eu olho para o Charles aí. Senhor investigador, me diga que você tem uma garrafa de uísque. Alô?
Eu tô ouvindo, sei, Israel.
Eu olho assim pra ela que eu tava procurando aqui, mas não tem. Eu olho pra ela e digo: não, no momento não, mas. Eu também estou.
Então, teremos que improvisar. Gerson, na minha bolsa tem um canivete. Eu puxo canivete.
Beleza.
Rasgo de
É aquele
leve.
canivete?
Um canivete pequeno.
Beleza.
Puxo de, rasgo de leve o vestido da senhora Helmsmith.
Você o faz. Não tem nenhum impedimento enquanto a isso. Se quiser já dizer a ação completa.
Eu olho para o Charles aí. Bem, me ajude a colocar o corpo dele em cima dela.
Certo. Eu faço.
Quando ele coloca o corpo, eu seguro novamente a arma entre as mãos da Helmsmith e disparo no corpo. Quando eu termino de fazer isso aí, bem, senhor investigador, senhor é um homem 200 libras mais rico. Vamos embora daqui.
Quando você fala, vamos embora daqui, um som de sirenes começa a ecoar ao longe. Vocês conseguem ver o barulho e os reflexos de luz azul e vermelho de um giroflex de uma viatura de polícia e se aproximando a uma velocidade elevada do local onde vocês estão. Nesse momento, vocês veem uma sombra se evadindo a uma velocidade altíssima para longe daí, pulando o muro num local assim até um pouco mais alto do que o normal. Vocês têm certeza que é o jornalista e ele está com a bolsa cheia de livros e aparentemente algumas coisas a mais.
Beleza.
Inclusive que ele está
Calma,
nem
calma, que ele por cima do muro, depois que ele salta, vocês têm a leve impressão de que vocês reconhecem mais uma vez aquele semblante estranho e um sorriso sinistro, maquiavélico daquele rosto daquele homem. O rosto dele fica cravado em suas mentes, como se vocês conhecessem ele de manchete de jornal. Em um momento, aparenta ser em um relance este ser. Em outro momento, aparenta ser este ser. E vocês têm a leve impressão de que pode ser que vocês já tenham visto em algum momento alguém assim, em manchetes de jornal. Certo? Vamos seguir.
Gerson, vou dar o fora daí com furtividade.
Beleza, quando vocês saem, vocês percebem que tem dois rastros de carro. Um de um carro maior, né, e aparentemente mais antigo, pelo rastro dos pneus serem um pouco mais lisos, e o veículo com o qual vocês estiveram aí, com a senhora Helmsmith,
Que é o
desapareceu.
veículo dela, sim. Não, ok.
Da prefeitura, sim.
É. Aí, cada um com seus
Aí.
problemas. Dá o fora daí.
Não, mas a gente pode dar fora com o carro, não.
Que carro
Não de
novo?
carro.
Vamos embora. Tô indo na furtividade, Gerson. Dar uma carreira e depois me esconder. E ir por entre os
Beleza, faça a
becos.
rolagem porque a polícia já está
Já tá
estacionada
perto,
na
né?
entrada da universidade.
Beleza. Furtividade, né, Gerson?
Isso.
4 é suficiente, se não for, eu vou gastar um B, né?
É o suficiente, porque é uma noite escura e é uma cidade escura. Você olha para um lado assim. Sr. Witch, você olha para um lado, olha para o outro, quando você vê a senhora Merkel já está se escondendo atrás de um arbusto, se flexionando a sua coluna termina assim, ela guarda a arma, não sei o que ela faz com a sua arma, e aí ela já no momento seguinte tá se esgueirando a parte das sombras que o prédio atrás de vocês projeta, e último relance você olha pra ela e pro local onde deveria estar uma estátua completa, mas tem uma estátua quebrada, e ela se esgueira por trás dessa estátua quebrada e já começa a seguir as sombras a partir dali.
Eu também vou tentar fugir na furtividade.
Tem que fazer uma rolagem. Beleza, você faz o mesmo caminho que ela, você pega um arbusto, depois se abaixa, olha pra trás, vê a Sra. Helm Smith com um cadáver sobre ela, uma arma assim próxima ao corpo. Acredito que tenha sido a arma. A tua arma foi deixada pra trás? Não sei.
Não, a arma eu peguei. Não,
pegou. Caralho!
A arma do crime tu pegou?
Não, pô, mas a arma que ela tirou não foi a tua, não?
Não, eu pedi a sua arma.
Caralho, mano, beleza, vai, deixa a arma. Vai, vou
poder. Porra, eu compro outra, eu compro duas.
Tá, beleza, vai.
Beleza, vou. Lembrando que você tá sem arma.
Não, eu dei uma arma, Lucas, eu tenho outro, não? Deixa eu ver.
Beleza.
Eu tenho uma Winchester de shotgun.
Não tá contigo, não.
E não tem como ter uma mulher magra ter conseguido acoplar uma shotgun na mão da Judy e ficar.
Foi um revólver, tem que ser um revólver.
Tudo bem, estou sem arma, mas enfim, eu tenho um fudendo pé de cabra.
Você olha pra trás, você vê aquela mulher catatônica que você aparentemente pegou nos braços, mas foda-se, tem alguém te pagando muito mais pra deixar isso pra lá. E aí, em último reflexo, você deixa sua arma, mas que é um prejuízo financeiro, mas que é reembolsado pelo dinheiro da senhora Merkel. E aí você já entra em meio às sombras e você começa a seguir o mesmo rastro entre a noite e as sombras que ela vai seguindo. E vocês veem alguns policiais entrando no local. Eles já correm imediatamente em direção onde eles veem a silhueta de uns corpos e cadáveres. Eles correm, um corre para dentro da biblioteca, outros dois correm para cima da onde eles veem a senhora Judith e o cadáver que vocês deixaram sobre ela. Aí eles dizem: "Ai, caramba! O senhor Hartman, o senhor Hartman! Ah, meu Deus, o que diabos está acontecendo aqui?" E o último dentre os que adentra esse local, vocês conseguem ver a parte das sombras. Andando com esse corpo de funcionários, vocês veem um homem, assim, já com idade entre seus 40 e 50 anos, que um dia já foi chamado de assistente do delegado. Mas hoje, ele é o próprio comissário da cidade. E ele começa a andar entre esses homens e: "Que infernos está acontecendo aqui? Essa maldita cidade não para de ter esses crimes bizarros. Quem é essa maluca que está aí? Ah, meu Deus, mataram o Batman." Enfim. E vocês veem essa cena e o que, é que vocês pretendem a partir daí?
Vou em direção à casa da Helm Smith.
Juntar as roupinhas dela pra entregar a delegacia.
A cidade da prefeitura, não é isso? A sede da prefeitura, praticamente. Que é a mansão municipal.
Caralho, Lucas, tu acabaste de condenar uma mãe de dois filhos, pô.
Calma, vou fazer pior.
Enfim. Eu vou seguir no Lucas, cara. Ele é meu contratante e eu não vou me separar, não tem sentido.
Beleza, quando vocês saem da universidade, vocês têm a impressão de estarem sendo... Vocês nem precisam rodar percepção para isso. Vocês sentem quase que como atravessando a alma de vocês, olhos, observando. Não um par de olhos, mas vários pares de olhos. E vocês têm a impressão de quando vocês olham para uma janela, tem uma pessoa completamente nua, de pele meio esbranquiçada e olhos tétricos olhando para vocês. E no momento seguinte não tem ninguém. E aí? Sigam.
Quero ir em direção à casa da senhora Helm Smith. A mansão.
Beleza,
da prefeitura.
É muito distante para ir a pé. É uma distância de praticamente uns 4, 5 quilômetros.
Minha casa tá perto daí, já.
Meio à noite. Faltam 2 horas para amanhecer. porta desse mundo.
Pode ter de carro.
Minha casa tá perto?
Acredito que não também, porque a universidade e a Catedral de Santa Donatella ficam no centro da cidade.
Beleza.
E as zonas das mansões ou mansoriais, elas são mais distantes, elas ficam, as propriedades mais sinuosas, elas ficam nas estradas, meio para áreas nobres da cidade, que são mais distantes.
É porque a senhora Merkel não mora na mansão, né? Ela mora na antiga propriedade do Dr. Akan, um sobrado.
Exato.
É, não vai ter táxi nem carruagem, né, na cidade, cidade pequena do interior.
Não, às 4 da manhã.
É, eu imaginei. E só tem um hotel e um pensionato só, né? Não, pensionato. Exato. É um... falasse o termo na outra campanha.
Não lembro agora, mas...
Enfim, eu olho assim para o meu contratado e... você não... O senhor não saberia fazer... em que carros funcionem sem ter a chave, saberia?
Digamos que eu posso tentar. Eu tenho alguns instrumentos aqui comigo que eu talvez consiga fazer eles pegar.
Gerson, o hotel é perto? Não, também não, né? O hotel da cidade?
Ele é próximo do pier, tanto é que normalmente a galera que desce da balsa já vai direto pra ele.
Sim, sim.
E aí vocês estão no centro da cidade.
Tem carros aí estacionados?
Não. É uma cidade muito pequena.
Muito pequena.
E
né?
As pessoas normalmente não têm carros. Apesar de ser a década de 60, essa cidade aí, ela tem umas propriedades assim, umas casas, uns prédios públicos, etc., umas praças e tal. Mas carros é meio raro. Carruagens, talvez ainda. Carruagens não. Carroças, né?
Algumas não tem nada, nem cavalo, nem bicho, nada que a gente possa montar, sei lá.
Mas tenha, mas aí vocês vão ter que procurar um estábulo.
Mas eu não vou varar na madrugada como a Amazônia, não. Gerson, o que é que tá mais perto? O hotel, o pensionato ou a minha residência?
Cara, que poderia funcionar para outras pessoas que não você, infelizmente, racial muito importante.
Sim.
É simplesmente bater na porta de alguém e tentar comprar guarita até amanhecer e durante a manhã chamar um táxi.
Mas não vai funcionar para a senhora Merkel, né?
Mas talvez funcione para o senhor Witt.
Não vou arriscar, Jefferson.
Nós ficamos meio arriscados, dado todo o
aí a gente vai rolar os testes de reação, ligado? Das pessoas.
Apesar que eu tenho mais 2 de reação.
Então é isso.
Não,
você pode,
Jefferson.
Você pode não conseguir pelo componente racial, mas você pode conseguir pelo componente do dinheiro, né? Às vezes a ganância fala mais alto.
Jefferson, não vou me arriscar. Mesmo que não seja algo de alguém do porto da senhora Merkel, ela vai tirar os saltos, carregar na mão e ela vai caminhando. O bar que ela frequenta. Tá perto?
É perto.
Pronto, bora pra lá. O Little Vorbeck Club pra Gentlemen and Ladies. Ela vai pra lá.
Eu vou rolar um D4. Se for par, ele tá aberto. Se for ímpar, ele tá fechado.
Ok. Tô indo pra lá. Eu olho pra o Charles e...
Tá aberto.
Temos um bom local pra ir. Me siga.
Você vê que ela vai andar em torno de uns 20 minutos a pé. E aí eu vou pedir que tu role percepção. Pode rolar Unskilled, se tu não tiver.
Beleza.
Mesma uma coisa pra Israel. Israel, tu é investigador, tu pode perceber isso também. Tá a pé e tá até com sapatos melhores pra e até observar certas coisas.
Beleza.
Lembra teus talentos. Três, Jefferson.
3, não percebe. Israel.
Tá.
Porra, tu percebe os duas trilhas de carros, tá ligado? Um carro mais velho e um carro mais novo. Só que essas duas trilhas, você vê que a primeira do mais novo é mais recente, você presume que seja já o carro da viatura da prefeitura, e mais na frente você vê uma poça gigantesca de sangue, assim, onde tem um local que não tem nem sinal de frenagem, só o sinal de uma poça gigantesca de sangue interrompendo a passagem do carro, assim. Você percebe isso, e você percebe depois um segundo rastro do que parece, talvez, você pode pressupor que seja uma caminhonete velha.
Você do sangue foi o homicídio que o personagem Dio presenciou, né?
Exato. Você vê que houve mais de uma morte essa noite.
Uhum.
Mais de 4 mortes, na verdade.
Enquanto a gente vai andando, eu vou olhar mais perto, ver se eu acho alguma nessa poça de sangue. Ao redor, se tem alguma alguma coisa que possa...
Cara, é perturbador quando tu se aproxima da poça de sangue. Tu vê sinais de que algo foi arrastado dessa poça de sangue até a entrada de uma casa próxima.
Eu olho para a senhorita Mercury. Veja, parece que esta noite foi mais animada do que prevíamos. Aconteceu alguma coisa muito sinistra aqui.
Eu não sei que tipo de humor doentio o senhor tem e, sinceramente, eu estou cansada demais. Eu não vi uma poça de sangue, nada disso aconteceu. Eu estava a noite toda no bar, bebendo e dançando. E é pra lá que eu vou.
Só que vocês têm que fazer um teste de sanidade, porque vocês encontraram uma poça de sangue. E o Israel acabou de apontar pra uma coisa meio bizarra.
Obrigado. Agora é que eu vou surtar de vez. Espírito, né?
A dificuldade é. A dificuldade é 4.
Aí eu passo.
Porra, o Israel tirou 18.
E olha assim, Nick. Porra, só sangue, cara. Eu vou até tomar aqui.
Já fala. Tomei 5. Tomei 5 não, quer dizer, tirei 5. Eu acho que eu passei.
Tirou 5, passou. Vocês olham pra aquilo, vocês estão ainda meio anestesiados. Principalmente a senhora Merkel tá anestesiada. Ela olha pra aquilo e fica só irritadiça. E continua seu caminho. Já o Charles Witcher, ele dá um sorriso malicioso. Ele olha pro sangue, olha pra porta da casa assim. E quando ele olha pra porta da casa, ele vê umas 4, 5 pessoas completamente nuas, um senhor de 60 anos, uma senhora de 30 e poucos, um jovem e uma senhora muito idosa, todos de pele branca, todos enrugados, todos com aquela aparência meio anfíbia, olhando, sorrindo para ele. Ele olha para eles assim, levanta uma sobrancelha e, ô, gente estranha, só dá as costas.
Eu lembrando que eu vou anotar essa meio que o local onde esse caso ficou e onde é que é pra eu voltar depois. Vou guardar essa informação.
Como eu não tive... Beleza, quando você anota, por alguma razão, talvez o destino, talvez o universo goste de fazer pequenas brincadeiras com aqueles que acreditam no catolicismo, você vê que a casa ao lado é 664. A casa depois dela é a 665. E a casa para onde foi arrastada não tem nome.
Olha assim, amiga. Aparentemente, essa casa é um número da besta. Mais uma derrota para o Senhor das Trevas. Senhor Deus. Eu poderia anotar esse número, mas isso não quer dizer nada. Eu anoto o número e faço... Mas eu boto um meio que um 666 e interrogação. Meio que apontando como se fosse um número óbvio a ser o número da casa. E aí depois que eu anoto, eu faço aquele... Me benzo, né, assim, com as mãos. E vou e parto em retirada seguindo a senhora...
Beleza, à medida que vocês vão caminhando, vocês conseguem ver um pequeno facho fugidio de luz do sol aparecendo no horizonte a partir das 6 e pouco, vocês estão caminhando, assim, à medida que vocês vão andando, os 20 minutos que começam a tocar já próximo às 5 da manhã, já começa a aparecer um pequeno raio de sol, só que aí você chega na porta do clube que a senhora Hammersmith costuma frequentar e os pés dela estão todos miados, assim, uma negra, característica de Deep Hollow, e ela já está com aquele aspecto cansado. Vocês dois, no caso, estão cansados, e vocês conseguem ouvir, assim, ao longe, barulho e um flash de foto.
Eu quero perceber de onde vem isso.
Vamos lá perceber. O Witcher olha instintivamente pra trás e ele vê a partir de uma janela, assim, de um casebre abandonado, o senhor White, pequena câmera. Ele baixa a câmera, olha pra vocês, dá um tchauzinho, um sorriso zombeteiro e desaparece na escuridão.
Eu olho assim e falo, maldito, tirando fotos da gente.
Eu falei para o senhor atirar nele, não falei?
Esse maldito, tem um monte de coisa a acertar com ele depois, ele não vai escapar.
Da próxima vez atire quando eu mandar. Vamos, eu vou pagar uma boa dose de uísque para você.
Muito obrigado. Alô, tá
calma. Cortou tudo.
Tá cortando.
Alô?
Agora voltou.
Vocês vão querer fazer alguma coisa? A gente pode dar um time skipzinho.
Eu quero fazer algo. Primeiro eu quero pagar uma dose de uísque pra personagem de Jael, uma dose de uísque pra mim. Quero limpar os meus pés no clube, tipo, vou ao toalete e quero retocar a maquiagem. Quando eu tiver retocado a maquiagem, tiver limpado os meus pés, novamente calço e saltos, vou deixar pago o uísque do Charles e vou até a casa da prefeitura. A mansão da prefeitura.
Da prefeita.
Beleza. O dia raia. Vocês tomam umas bebidas enquanto esperam isso acontecer. E antes mesmo de descansar ou fazer qualquer tipo de coisa, você vê a Rebecca Khan ligando do telefone do clube para um táxi local que para diante da entrada do clube, e ela vai e diz as coordenadas para a casa municipal, né, pertencente ao prefeito, e nisso ela chega naquela casa muito grande, muito formal, quase que institucional, com aquele batedor de porta em formato de peixe, com os olhos esbugalhados, e aí?
Eu falo pro taxista, fique aqui, deixe o motor ligado.
Isso custa mais caro, senhora, eu vou deixar o taxímetro rodando.
Pode deixar. Eu bato na Aldrage, Aldrava. Bato no batedor. Alguém atende quando eu bato?
Você vê alguém se arrastando lentamente, arrastado de chinelas, assim, aparentemente. E você vê uma velha com aquele semblante meio anfíbio, muito idosa, a pelanca pendurada no pescoço dela como se fosse ela fosse feita de uma pele que não cabe mais naquele todo sobrando. E aí ela olha pra você. Pois não.
O jovem Hammersmith, o mais velho deles, tem algo que eu preciso falar com ele. É urgente.
O jovem senhor Richard está na escola. Acabou de sair.
Porra, velho. Que horas são, Jefferson? Eu tenho um relógio de bolso.
São 7 da manhã.
Ah, eu pensei que era mais cedo. Jefferson, que horas o colégio começa? A Rebeca estudou.
Às 8. Às 8.
Beleza, ela agradece e obrigado. Ele geralmente vai por qual caminho?
É o caminho em direção até o pequeno bonde que leva ao centro.
Ah, sim, eu lembro.
O bonde começa a circular a partir das 7h30.
É, agradeço.
Você vê que ela te olha assim, ela aperta os olhos, ela olha você assim, dos pés à cabeça, com uma espécie de esgar de nojo, assim.
A senhora Merkel dá um sorriso completamente falso e fala: passar bem, senhora. Sua senhora, senhora Helmsmith, deve chegar em breve. Eu volto para o táxi. Eu falo: motorista, vá na direção do centro, onde o bonde sai.
Ele vai.
O moleque tá lá?
Um minutinho. Como é o nome da mulher, da senhora que eu esqueci? A velha.
Essa senhora?
Sim, a governanta.
Ixi, deixa eu ver aqui.
Eu só lembro que os caras chamam ele de senhora Sapa, dona Sapa.
É, velha Sapa.
É Madalena. Na sessão passada você disse Madalena, na sessão 1.
Madalena.
Na sessão 1, quando ela tava na mesa que o moleque não queria comer, que ela chamou Madalena. Foi Evaldo que chamou, na verdade. Foi Evaldo que chamou.
Não lembro. Enfim, enquanto vai olhando aí, o moleque tá lá, o Richard tá no ponto do bonde.
Tá, ele e o irmão.
Eu desço do táxi. Aí eu falo: continue deixando rodando. Eu vou me aproximando do Richard Helmsmith. Eu falo: bem, se não é o jovem Helmsmith aqui, o herdeiro de toda a Deep Hollow.
Ele... Ah! Desculpa a demora. Ele tira o pequeno chapéu assim, tá ligado? Aquele chapéu meio de entregador de jornal, tá ligado? Aquele chapéuzinho assim.
Uma boinazinha, tá ligado?
Meu boina. Ele tira assim... senhora Merkel? Pois não?
Me diga, senhora, seu Richard...
Onde está minha mão? Minha mão...
Me diga, senhor Richard, você falta muito à escola?
Eu não posso faltar, eu sou filho do prefeito. Se eu começar a faltar, isso pode prejudicar a candidatura do meu pai para futuras eleições.
E se você faltasse hoje porque estava doente?
Eu não poderia fazer isso, hoje eu tenho prova.
Eu me aproximo, coloco a mão no rosto dele aí, nem se você tiver febre... E conseguir um atestado médico.
Quando tu toca no rosto dele, ele se enrubesce de uma forma tão absurda que ele praticamente vira um tomate. Os livros dele vão no chão. O irmão dele corre e começa a puxar a cara. Ele fala: Richie, não dê ouvidos a ela, temos que ir pra escola. E ele fala: cala a boca, Ed. Você não sabe nada. A senhora... Merkel apenas está tentando levar para onde a mamãe tá. Você não entenderia, isso é coisa de adultos. Mas você não é adulto aí, agora eu sou. Aí o irmão assim:
vamos deixar o pequeno na escola. Você pode me ajudar com algo importante. É importante cuidar do seu irmão. Você deve se lembrar disso.
Ele puxa ele assim como se fosse sacudi-lo, puxa ele pelos braços. Ajeita ele, coloca a bunda de volta, pega os livros dele e do irmão, bota na mão do irmão. Coloca isso no meu armário assim que você chegar. E eu não quero ouvir nenhum pio disso pra mamãe, entendeu? Ela ainda não deu notícias e provavelmente a senhora Merkel vai levar até onde ela está. Eu vou tentar descobrir o que é que tá acontecendo. Já basta o que aconteceu com o papai. Agora, vai pra escola. E aí ele coloca ele no bonde e você vê o pequeno de 10 anos assim se destacando assim ao longo.
Bem, senhor Richard, você falou para o pequeno que você já é um homem, correto?
Pode me chamar de Rich. É como chama.
Bem, meu belo Rich, você falou pro seu irmão que você já é um homem, correto?
Claro que eu sou um homem.
Veremos isso.
Ele fala isso meio contrariado, assim, como se você tivesse tentado.
Aham. Ela fala, veremos isso. Por favor, motorista, para o bairro das Alamedas.
Aí, isso é...
É o bairro onde ela mora.
Beleza. Aí vai destacando o carro até lá. Quando você vê a propriedade da Khan, você vai para a propriedade da Khan? Outra.
Sim, propriedade da Khan. Na verdade, não, eu vou pra um hotel. Um hotel. Só tem um hotel, na verdade.
É.
É o que eu tô.
É, foda-se, eu vou pra residência Khan, mas eu peço pra ele parar pela entrada de trás.
Beleza, o motorista faz isso, ele olha pra você com desdém como se você fosse alguma espécie de mensalina e começa a te julgar, assim. E ele pega o seu dinheiro. E olha, e dá uma risadinha assim, meio de canto de zombeteira, meio. E ele fala entre dentes assim. E ele desce, ele volta pro carro, e o jovem lá, ele só fala no próximo assim do jovem lá, o jovem Richie Helm Smith, e diz: muito cuidado com essa aí. O seu tio era muito tido a andar. Mulheres estranhas, mas depois que ele foi pra guerra, garoto, aquilo faz crescer pelo no saco. Não é uma mulher que vai fazer isso por você. E ele dá uma tapinha assim no ombro dele e entra no carro. O nome, o apelido dele tá aí no chat, pessoal.
Uhum.
Hit.
Jovem Rich.
Prefere o Rich ou o Rick?
Rich, eu acho. Tanto faz pra mim. Jovem Rich se tornar homem. Beleza.
Caralho! Beleza. Ele vai acompanhando você e ele começa a fazer perguntas sobre a mãe dele. Você viu a minha mãe? Ela saiu com você e tarde da noite. Tanto o nosso caseiro como a senhora Jäger.
Meu querido, você está fazendo as perguntas erradas. A única pergunta que você precisa fazer é o que dois jovens bonitos e na flor da idade fazem dentro de quatro paredes.
Ele começa a ficar vermelho e a gaguejar, você vê que ele está tremendo assim. As pernas deles começam a ficar meio bamba, ele começa a andar meio trôpego, assim, próximo a você, ele esbugalha os olhos e fica... Eu acho que não estou entendendo.
Eu irei explicar calmamente. Venha, entre.
Ele entra meio assustado, assim, tal, mas ele entra.
É.
Ele começa a olhar em diversos locais, assim. Ele vê aquela velha lareira onde era o local onde... Com uma certa frequência, a Catarina Khan ficava atirada próximo a ela, fazendo milhares de desenhos em folhas e mais folhas, escritos e etc. E aí, quase que essa memória passa de relance assim, na cabeça da Rebeca quando ela retoma. E aí?
O jovem Richard se tornará um homem.
Personagem,
faça
o teste
ali de criança. Faça
o teste aí. Teste de quê?
Deixa eu ver aqui. Tem uns carismas?
Tenho. Tenho performance e tenho persuasão.
Persuasão. Vou fazer um teste de persuasão. Eu vou botar a dificuldade 6, porque ele é um rapaz.
Bicho! Que joga. Ela é muito atraente, ela tem vantagem muito atraente.
Passa a rolagem e a gente vê.
Faz um teste de vigor, mano, pra ver quantos saldos.
19! 19!
Pronto, ela senta no sofá, e aqueles tapinhas assim ao lado, chamando o rapaz pra sentar próximo a ela. Esse garoto de 17 anos, ele senta próximo à senhora Merck, assim, ele olha profundamente naqueles olhos dela. Ele se sente meio perdido. Só que aí, no momento seguinte, ela oferece...
Não existia preservativo nessa época.
Um Scott.
Existia sim, em 1960.
Um escocês. Velho Dr. Akan. Ele toma assim, ele tosse, meio nervoso. No momento seguinte, ela toca na coxa dele pra tentar acalmá-lo. E passa a mão no pescoço dele. Só que não de uma forma carinhosa, como uma carícia, mas enforcando ele mesmo. E no momento seguinte, ela joga ele contra o sofá e eles engajam em momentos quentes e aparentemente o jovem Richard Helmsmith passou por uma iniciação que os homens, quando passam, descobrem coisas.
Coisas?
Beleza. Lucas, isso é um processo catártico, é?
Sim, senhor.
Ô, Evaldo, Ô, Jefferson, se possível, eu queria dar um bem a Lucas aí. Gostei dessa ação do personagem dele. Bem a caráter do que
cara,
ele escreveu.
São pessoas horríveis, velho. E tipo, assim, ele incriminou a mãe e dormiu com
isso. Filho.
Tá ligado?
De certa forma, eu não sei disso ainda. Eu sei, mas o Hans não sabe. Mas de certa forma ele acabou me ajudando. Porque lembra que a Judith tem um papel no bolso dela? E o Hans disse a ela: olha, se você se meter em problemas, apenas assine isso e deixe comigo. Eu acho que talvez ela queira.
Seja mais importante. O que Evaldo vai dizer, né? Quando ele voltar. É. Enfim.
Evaldo não vai saber nada, que o boneco dele estava ausente. Ele só vai se lembrar que ele pegou a pedra, apagou e acordou da cadeia.
E aí, nesse momento, o jovem Helmsmith, ele começa a ter feições até um pouco mais confiantes, lembrando até mesmo as feições do antigo Ethan. E aí, ele andando com passos mais seguros e se sentindo um homem realizado e agora em uma nova etapa de sua vida, onde tinha provado álcool pela primeira vez, talvez algum tipo de fruto proibido. Uma hora e meia depois, ele sai da residência Akan, dando a pé. E ele olha em direção à janela onde está a senhorita Merkel. E ele sabe, no seu coração, que agora ele é completa e atorridamente apaixonado pela senhora Merkel. Ele mataria por ela se assim fosse preciso.
Jefferson captou a minha ideia. Muito obrigado.
E aí, vamos seguindo, pessoal. Tem três jogadores, né? Todo mundo jogar. Se pronuncia aí.
Eu vou pro... Não sei qual horário, tá aqui em horário, né? Tá no horário de manhã, ainda vou pro hotel descansar, já que eu fui deixado...
Beleza, vocês querem fazer um skipzinho do descanso de vocês? Da...
Eu quero.
Beleza.
Jefferson, rapidão, antes de tu narrar, Dio, ou Israel, me diz aí quanto que eu gastei. Eu gastei com táxi, gastei com bebida e com preservativos que eu já tinha.
Tu gastasse uns 20 libras de táxi, tu gastasse 200 de Israel, tu desse 200 a ele.
Beleza, 220.
Provavelmente tu vai ter que comprar uma arma pra ele, aí ele desconta o valor da arma e tu desconta também o teu dinheiro.
Beleza.
E...
Eu acabei de olhar.
Aí eu vou querer umas 100 libras.
Beleza. Jefferson, já vou botar o preço da arma dele. É uma 1911, é 100. Então mais 100, beleza? Ao todo, Jefferson, dá 420. Beleza?
Eu vou fazer a rolagem aqui de quantos pontos tu recupera. Vici,
beleza. Aí. Já vou descontar aqui os 420. Deixa eu só te subtrair aqui.
É por isso que o povo diz que rico faz tudo, né, velho?
8, Lucas. Aí tu barra é 3, aí tu recupera... Acho que fica completo, né?
Acho que sim. Vou já olhar. Só subtraindo aqui o dinheiro. Já subtraí, já tô na ficha. Maravilha. Beleza. Jefferson, eu fico com 5 de sanidade. E
você volta pra sua sanidade completa, né?
É, fica é. E com 4 pontos de demência. Não, peraí, 4 é muito, peraí, 2. É, recupero. Beleza, pode narrar aí, eu já me delonguei demais.
Beleza. Vai de vocês agora que vocês vão fazer, porque o dia avança com vocês chegando nos seus respectivos locais de dormida e tal, e 8 horas se passam a partir desses momentos aí. No caso, o Dio se deitou às 4 da manhã, 8 horas a partir disso, e depois o Charles Witch, eu vou dizer que ele chega mais ou menos na mesma hora, a Khan, ele chega no hotel. E mais ou menos ao meio-dia vocês começam a acordar, ou seja,
porque,
e aí, o que vocês fazem?
Ok, logo, Israel, eu posso ir.
Pode ir, eu acho que a gente não vai ficar junto não, né, Jeff?
Não,
só se vocês quiserem.
Eu tô no hotel, assim, né, preparado, tá ligado?
Vocês têm que se pronunciar se vão continuar juntos, vocês não são organizados, vocês têm que...
Porque eu tô no mesmo hotel que o senhor Hans.
Porque vocês têm as mesmas quests, os mesmos interesses, só que andar juntos
assim, aí... Como o meu personagem não conhecia teu personagem, eu tô no meu quarto separado, tá ligado?
Em dinheiro, né, Lucas?
Sim.
Tá.
O Hans, ele vai acordar, Jefferson, por volta do meio-dia. Ele levanta, assim, uma dor de cabeça um pouco forte. Não tão forte, de leve pra forte, sim. Talvez ainda esteja sob um pouco do efeito da medicação que ele já está acostumado a tomar. Ele vai até sua mesa de escritório, onde deve estar, possivelmente... uma bacia com água para lavar o rosto, toalhas limpas. Ele gosta de fazer isso bem à maneira antiga mesmo, feito que o pessoal fazia. Ele lava o seu rosto, enxuga com a toalha, lava as mãos enquanto observa por uma pequena janela o movimento dos carros e dos transeuntes na rua. E ele está pensando em tudo isso que aconteceu desde quando ele chegou a Deep Hollow. Ele está... muito empolgado, como há muito tempo ele não se empolgava com seus estudos, quanto a esse enigma, né? Ele está vendo tudo como um grande enigma, como uma grande descoberta que ele fez aí, e ele está muito empolgado, ele já está ansioso para descer, né? Possivelmente ele vai ignorar o café da manhã, por conta do horário que já se avança, ele vai tirar direto para o almoço, e ele já vai procurar o Alfred, para saber como aconteceu, se ele conseguiu a sala que foi pedida, se ele conseguiu fazer a publicação endereçada aos populares aí, à população de Deep Hollow, os convidando para serem pagos para falar alguma coisa sobre o coletor de ossos ou sobre algum fato sobrenatural que os cidadãos possam ter presenciado. Ele vai encontro de Alfred em busca de algumas respostas sobre o que aconteceu.
O senhor Brown, Alfred Brown, seu mordomo, ele já se aproxima de senhor. É, como eu havia lhe dito, eu consegui providenciar tanto a sala, também a matéria, mas acredito que vai demorar um dia ou dois para que as primeiras espécimes apareçam.
Não tem problema, Alfred. Eu sabia que você iria conseguir. Você é o melhor. Você sabe disso.
Eles cobraram o aluguel de um quarto, o senhor, assim como se o senhor tivesse alugado dois para a sua estadia aqui.
Não, não tem problema, iremos pagar. Eu estou empolgado, como há muito tempo não me empolgo. É como se eu tivesse descoberto um novo elemento. Ele dá um pequeno sorriso, assim, da tabela periódica.
E aí ele olha para você com uma expressão meio incrédula, assim, diz, ah, sim, a pesquisa do paranormal. O senhor acredita que aqui seja uma boa fonte para esse estudo?
Alfred, digamos...
Uma real, pelo menos.
Digamos que isto irá alavancar ainda mais a minha carreira. Estou confiante de que conseguirei boas respostas sobre tudo o que está acontecendo nessa cidade. Eu sou o que Deep Hollow precisava.
Então, eu posso retirar-me para dormir, senhor?
Sim, descanse, descanse e... Por volta das... São meio-dia. Talvez por volta das 4 da tarde nós possamos... E a determinados endereços. Eu quero ir em alguns lugares.
Você vai querer o seu chá habitual? Das 4?
Sim. E depois do chá iremos a fazer algumas visitas.
Sim, sim. Você vê que ele volta a tirar o bigode dele assim com um pequeno pente e ele se retira.
E aí, pessoal, sempre... vocês vão fazer? Eu vou à rua, Gerson, rapidinho. Só pra um complemento. Eu desço e um costume que eu tenho, meu personagem tem, acho que talvez eu não tenha colocado na bio, mas tem, é ele é viciado, não é viciado, ele é ficcionado em jornais. Ele tem isso com ele na mente de que os melhores fatos, as melhores pistas sempre vão estar em jornais. Então ele vai até a rua comprar um jornal lá e vai começar a folhear. Enquanto o tempo passa, ele tá tentando assimilar todas essas informações que ele teve. E não sei se eu tenho que fazer rolagem de alguma coisa. Eu queria, se possível...
Rolagem de pesquisa.
Isso. Deixa eu rolar aqui. Cadê? É astúcia? Não.
Pesquisa. Um skill.
Investigar, perceber, lutar. Não tem, então vai ser um skill. Pode ser?
Pode ser.
Beleza, eu gasto um bem. Vou gastar um bem.
Pode gastar.
Vou gastar outro. 2. Aí, 4. Eu mantenho 4.
Aceita aí, seu roupa.
Pronto.
Beleza. Você começa a olhar os jornais. Aí você puxa uma caneta que você anda com ela no bolso. E você começa a circular eventos e ligar eles entre os pontos assim. E aí você começa a ver matérias que datam recentemente de desaparecimento que costumavam acontecer desde a época do coletor de ossos, mesmo após ele ter sido morto em sua captura pela polícia e a sua exumação ter levado algumas pessoas à loucura e o suicídio. Você vê que aparentemente tinha uma trama de eventos que ligavam alguns nomes específicos. O legista da cidade, o senhor Richard Farouk.
Richard Farouk
Akan. Você vê que tem no jornal, na primeira página, que invasores da universidade foram encontrados 2 cadáveres dentro da biblioteca da universidade. Esses homens se chamavam, foram identificados como 2 homens que fugiram do manicômio local. Era o senhor Harik Fayed Al-Akam e o outro era um homem que havia mudado seu nome recentemente para Eric Francis Akan. Esses 2 cadáveres, esses 2 homens encontrados mortos dentro da biblioteca, aparentemente um era um maluco, um insano, fugiu do manicômio local. Sim. E o outro foi um homem que serviu na guerra, né, ao lado do Eixo. E aí ele tinha algumas tatuagens de suástica, apesar de ter uma aparência meio étnica da Índia árabe por aí. E você vê que começa a ser tracejado em sua mente vínculo claro entre o coletor de ossos, as pessoas que investigavam os crimes do coletor de ossos, o destino das pessoas relacionadas a esses eventos de Deep Web, e que provavelmente vocês estão retomando um ponto que é muito perigoso. Porque as últimas pessoas que se atreveram a investigar esses pontos, elas acabaram mortas, poucas, simplesmente desaparecidas. E aí você vê que nesse... A esposa do prefeito, a senhora Judith Helmuth, foi encontrada em estado catatonia, ensandecida, após ter matado o cuidador da propriedade da universidade. O reitor, o senhor Fletcher, que também é um militariante dos bens da universidade, agora que ela foi reintegrada com bens 100% privados, sem autonomia, tendo a igreja agora com um dos seus vários financiadores, ele fez um pronunciamento no jornal informando que é lastimável a quantidade de situações absurdas que vem acontecendo nessa cidade, e que o ambiente acadêmico não deveria atrair e ainda mais o pavilhão da biblioteca, que aparentemente foi surrupiado. Alguns itens foram dados por falta. Em específico, alguns livros dos ambientes restritos. E aí ele enumera esses itens e diz que espera que a polícia os recupere e que há uma recompensa para a devolução desses itens. E é isso que você lê nos...
Quando eu vejo isso, eu coloco a mão assim na cabeça. Eu digo, o que aconteceu lá ontem à noite? Eu fiz bem em sair. Digo, eu irei investigar isso, irei à delegacia. Mas antes eu preciso de uma pequena ajuda. Ô Jeff, tu lembra que eu tinha colocado os papéis na porta, desenhado alguns símbolos e tal? Copiado os símbolos, estava nas portas. Pronto. Eu não devo ter conhecimento para isso. Mas, se possível, assim, eu posso tentar investigar, mas eu queria procurar. Tá ligado naquele programa, eita, que é dos caras que faz penhora, que ele chama, como é o nome? Prato feito. Quando eles pegam algo que eles não conhecem tão bem, eles chamam um especialista. E como Sim. Eu tenho muito conhecimento na área acadêmica, se eu não tiver, tu me fala, eu queria conversar, mandar uma carta ou um telegrama para um conhecido que entenda sobre simbologia, sobre símbolos, e para que ele me dê um feedback sobre isso.
Você conhece, ele está nessa cidade. É o seu pen pal, o seu parceiro de correspondência, o seu amigo feito através das cartas, o Dr. Alvarez.
Pronto, então.
Ele é chefe do departamento de biologia da universidade, mas aparentemente ele também tem conhecimentos sobre a cultura local. Algo que permeia a cultura local, e ele também é um entusiasta histórico da cidade de
Ótimo.
Você vê que um dos livros que foi dado como doado é do acervo pessoal dele, que estava na biblioteca, que tem sido doado por ele. Que é um livro de história local, a história de fundação de...
Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aguardar dar o horário de sair, que vai ser por volta das 4 da tarde, para mim fazer algumas visitas a esse pessoal aí. Enquanto isso eu estou desfrutando do café e descansando um pouco.
E os outros?
Vai lá, Israel.
Cadê vocês?
Eu não vi esse...
Só pra variar.
Oi? Eu não vi esse corno não desse doutor, né?
Não.
Você vê ele passando assim pelos corredores.
Eu na hora que eu ver ele passando, eu vou chamar
você
ele.
Você se vê no refeitório.
Ah, então eu vou falar com ele, com o Dr. Hans.
Você vê ele com vários jornais assim, lendo na mesa enquanto você o almoço, no caso. Você vê o buffet lá do almoço, uma comida horrorosa que parece cosma, em sua maioria. Tipo uma sopa de algas, uma sopa de ervilha. Aí você vê que tem muito peixe, muita legume com aparência horrível, assim, meio puxo. E é o seu osso.
Eu chego
a
assim
comida na... triste, sabe? Comida triste e que remete ao mar.
Eu chego na mesa que o Dr. Hans está. Aí eu, com licença, senhor. Irei me sentar aqui.
Você... Ah! Vocês, sente-se aí. Eu acabei de ver algo que talvez você possa me falar sobre. Ao me aproximar assim um pouco dele, me inclino, digo... O que houve ontem à noite na biblioteca? Logo depois que eu saí. A esposa do prefeito... acaba de ser encontrada. O que houve? Fale-me. Agora fale baixo. E seja discreto.
Acredito que...
A matéria diz que ela está sob custódia da polícia prestando esclarecimento. Só que é como ela está... Eles estão esperando ela se acalmar. Ou sei lá, sair do trânsito. Para começar a fazer algumas perguntas para ela. Segundo disseram os detetives Theodore Cork e Patrick Harris, estão tomando conta dela no momento.
Certo. Eu olho pro Dr. Hans e digo, senhor, se o senhor quisesse saber verdadeiramente, não teria ocorrido na primeira oportunidade, não é mesmo, senhor Hans?
Desculpe-me, você fala que eu corri, mas eu não posso ter corrido de lá se eu nem estava lá. Entende? Eu não estava lá.
Interessante, eu sei. Bom, talvez em outro momento a gente converse melhor sobre isso. Eu só gostaria de saber o porquê você não estava lá tão rapidamente. Por que tu correu, covarde?
Bem, eu acho que o senhor me confundiu. Eu não estava lá. Isso é fato. Eu estava apenas aproveitando um passeio noturno pela cidade de Deep Hollow. E aproveitei para descansar um pouco no meu quarto. Pessoas podem testemunhar isso perante a justiça, caso seja necessário. Mas se você estiver falando sobre uma fantasia da sua mente, algo que possa ter imaginado que eu estava presente, digamos que uma pessoa pública não deve estar em determinados lugares.
Eu falando tenho... em fantasia, Israel, tu lembra que viu naquela noite?
Creio que você lembra de uma certa foto. Bom, mas não é o caso, né? Mesmo
fotos essas que você não tem. Não temos tecnologia suficiente para isso que você falou. Então deixe de conversar barboseiras.
Eu não tenho, mas outra pessoa tem.
Não, não tem. Eu sei que você não tem e a outra pessoa também não. Então venha com conversas sérias para um homem da ciência.
Acredito que
com aquela jovem que você... engana ou enganou.
Bem, acredito que encontrar certo alguém seria muito importante para nós, correto?
Eu estou procurando pistas, eu não procuro uma pessoa específica.
Bem, você que sabe.
Mas você tinha vindo a convite da senhora Akan para elucidar
Isso.
O caminho levado dela, né?
Bem, isso. Você que sabe, a sua imagem é bem pública, né? Bem, caso você não queira ajuda ou ajudar para achar um certo alguém que tem uma câmera maldita nas mãos, eu farei só.
Aquele cara da câmera, perfeito, eu lhe falei. Aquele foi só baboseira. Ele não tem fotos de ninguém. Ele não teria como fazê-lo. Mas digamos que eu sou um homem que gosta de ter amizades e que gosta de ajuda em certos pontos. Então se mantenha perto.
Joga em percepção, agora mesmo.
Agora. Vou jogar aqui agora.
Quem tiver, tu tem percepção também, né, Isaac?
Tenho.
Sim.
5, Jefferson.
4.
5 e 4. Beleza, vocês veem nos vários jornais que o personagem de ele juntou numa espécie de arquivo pessoal. Vocês veem uma foto do falecido Dr. William Grosvenor. foi dado como desaparecido e recentemente, porque faz 7 anos que não é visto. E vocês notam que se ele tirasse as costeletas, ele seria muito parecido com o tal de Robert White.
Robert White? Eu olho pro Veja, doutor Hans.
Ele é facialmente parecido com esse cara. Só que sem bigode, sem costeleta.
Veja, esse cara não me é estranho. Olha só.
Quem é que parece com ele?
O fotógrafo, não é, Jess?
Exato.
Amigo, é verdade. Ele lembra muito aquele rapaz. Se tirássemos essas costeletas e esse bigode, talvez fosse irmãos gêmeos. Acontece na genética. Dizem também que eu sou muito parecido com meu primo, o antigo prefeito da cidade.
Talvez gêmeos, sim. Eu não acredito muito nessa possibilidade.
Qual o seu nome? Eu não tenho boas lembranças, eu sou velho.
Ah.
It's Pablo!
Prazer, meu nome é...
Zé da Manga!
Meu nome é... James.
Bem, James... Eu vou ao ponto, vou direto ao ponto. Quanto a senhorita Merkel.
Pô, mano, pior que veio na cabeça isso.
Quanto a senhorita Merkel está pagando pelos seus serviços?
Me reserva o direito de. Você não precisa saber disso. Não é na sua conta.
Bem,
ela
está pagando em acima do
seu valor habitual.
Eu estou disposto a pagar
mais. Você quer pagar mais do que... Do que ela me oferece?
Se eu estou...
Qual o serviço que você iria querer de mim?
Bem, talvez algo que você possa fazer de maneira que não seja notada. Você pode continuar trabalhando para a senhorita Merkel. Você pode continuar executando os serviços ordenados por ela. E digamos que você irá relatar esses serviços para mim em determinados momentos, eu irei precisar de você. Talvez esse dia nunca chegue, mas quando esse dia chegar, eu irei precisar de seus serviços e você irá fazê-lo. Mas até então, você estaria livre para trabalhar com a senhorita Merkel.
Digamos que... Ele não tem escrúpulos, ele pode simplesmente trair a senhorita Merkel pelo valor.
Digamos que você seria um agente duplo, igual aos filmes, mais leal apenas a mim.
Esse pré-contrato é um pouco estranho, não é?
Não é um contrato, não é um pré-contrato. Contrato, tudo que assinamos é válido até embaixo d'água. Estamos fazendo apenas um acordo entre cavalheiros, um acordo verbal. Onde, caso haja algum problema, não temos provas para incriminar nem o senhor nem a mim.
Certo.
Eu ainda confio na palavra de cavalheiros.
O senhor tem certeza que quer pagar o valor? O valor que ela me paga é um pouco alto.
Diga-me quanto eu direi se estarei disposto.
Ela está me pagando 800 libras.
Eu irei lhe pagar 2.000 libras. E você será meu agente duplo. Você será fiel a mim.
Bem, não digamos fiel. Digamos que nós temos um acordo. Fiel, eu sou a religião católica e a Santíssima Maria e ao Jesus.
Muito bem. Então, selaremos um acordo igual os cavaleiros medievais faziam antigamente. Eu me levanto, estendo a mão assim pra ele, aquela mão magra com os ossos. E aqueles dedos assim, meio que cadavéricos já assim. Eu digo, foi um prazer fazer negócio com o senhor, doutor. Como é seu nome mesmo? Eu sempre esqueço. Charles, eu acho.
Pode me chamar de Charles. É um dos meus nomes.
Foi um prazer, Charles. Eu irei providenciar o seu pagamento e você sabe o que tem que fazer. Continue sem dar pistas, apenas reporte-me tudo.
Lembrando que nós temos objetivos um pouco parecidos também.
Sim, claro que sim.
Pronto, já faturei com o idoso aí.
Eu vou descontar 2.000 libras da minha ficha.
Beleza.
Eu já botei aqui dinheiro aqui.
Meu personagem tá muito massa, eu tô gostando muito desse personagem.
E você tá... Você é fiel ao seu novo tratante, né? Dinheiro, sei lá. É fiel a quem pagar mais, não é isso? Porque tu não tem escrúpulos.
Entre aspas, né? Porque eu não tenho escrúpulos. Então, ao mesmo tempo que eu posso ser fiel, eu posso não ser.
Beleza.
Eu sou imprevisível.
Afinal, não adianta nada. Tá fechando contrato com um recurso e não receber, né?
Ah, eu tô ganhando.
Você é um cara extremamente fiel ao dinheiro, né?
Se manter livre, né? Enfim, boa jogada. E aí, pessoal?
Siga. Quero telefonar pro hotel onde Charles está.
Você o faz.
Comprei a minha ficha, viu, Jefferson? 2.000 libras. Agora só tenho só 100
a minha aqui já.
E 500.
O Charles atende, ou alguém passa pra ele? Provavelmente eu ligo pro hotel e alguém chama ele, né?
Uhum.
O nome que tu desse foi qual, Israel? Foi Charles ou foi James pra mim?
Pra ti foi Charles mesmo. Mas no final eu dei o Charles pro outro lá também. Então ficou Charles, James, e James não existe. O James é o nome que eu vou criar para algumas pessoas.
Talvez Charles nem mesmo exista.
Será?
Aí eu, por favor, gostaria de falar com o senhor Charles. Ele está no quarto 315. Sei lá, inventa um novo. O número dele do quarto, não sei qual é.
Tava aqui pra mim. Alô?
Oi. Tá ouvindo?
Aqui.
Eu ligo pro hotel e falo, eu gostaria de conversar com o senhor Charles, ele está no quarto 213.
Bem perto do quarto.
É, como deve, não deve ser muito alto, né? E Dio já tá no segundo andar.
É.
Aí eu vou até a recepção pra falar com a senhorita Merkel.
Senhora, ela não é uma vagabunda qualquer. Ela é uma viúva.
O termo correto é senhorita.
É, não, ela é viúva, é senhora.
Tá, eu vou falar com a vendedora de amor, senhorita Merkel.
Ele desce do amor, procurei remédio.
Bora lá, foi mal, acabei me desconcentrando. Senhor Charles, senhor. Espero que o senhor tenha dormido bem ou bastante. Gostaria de ter os seus serviços.
Ah, com certeza. Eu estava apenas me alimentando e. Cola aí no momento.
Cola aí. Aí é foda, já.
Gira da década de 60, já chega.
Pior que colo não pode ser, na verdade, né? Velhado. Então,
não,
só...
não tô tancando, minha senhora.
Positivo. Chega aí um momento, senhora.
Certo. E estarei esperando. Se possível, gostaria. O senhor Hans, o doutor Hans, encontra-se aí?
Acredito que eu vi ele no refeitório. Mas não falei com ele, eu posso falar.
Veja se o senhor o convence de vir pra cá. Não, aí já tá agindo certo.
Calma então, tá jogando muito massa.
Veja se o senhor consegue convencê-lo a vir pra cá.
Ok, eu vou ver o que eu posso fazer. Vai dar certo e os dois estaremos aí em um instante. Aí eu desligo e vou atrás do Dr. Hans Smith. Doutor Hans,
Sim.
Tem um momento para conversar?
Claro, aproxime-se, entre.
Bem, nós temos objetivos em comum e acredito que seria interessante nós nos encontrarmos com a senhorita Merkel. Dado todos os acontecidos de ontem, de tudo que aconteceu hoje, é importante se reunirmos.
Bem, meu carro estará pronto às 4 da tarde e eu poderei passar na mansão Akan assim que possível para chamá-la. Essa senhora deve se encontrar lá. Até então estava no quarto, não sei que ela chegou no hotel, né?
A personagem Lucas tá na mansão do Sobrado, né? Bem,
Eu digo
vamos.
que ela deve
Você
se encontrar
prefere
lá.
que eu dirija ou sou motorista? Eu acho que eu dirijo
Não,
melhor.
o Alfred irá dirigir.
Tá.
Tenho alguns outros lugares também para passar, mas eu posso lhe dar uma carona até lá. E um fato importante. Lembre-se que devemos fazer o possível para que ela não perceba o nosso contato. Então, seremos apenas dois estranhos que forneci a carona até você e até o lugar.
Digamos que a gente acabou de se conhecer, Dr. Hans.
Isso. Você é um jovem muito esperto. Promissor.
Vamos então ao encontro dela.
Sim.
Porra, velho, peguem um táxi, bicho. Eu não andei 4 horas, vocês vão acordar o Mr. Brown. Gastem mais
Alfred já
libras.
comia demais.
E aí, falando do diabo, aparece o senhor Alfred Brown. Ele pede para falar com o senhor doutor, né, no caso Hans Smith. E aí ele fala: Senhor, tem certeza que deve confiar neste.
Alfred, você sabe que eu não confio nele. Eu não confio nesta senhora chamada Akan, sobrenome Akan. Merkel, na verdade. E você é meu único servo leal aqui. Mas eu tenho que jogar o jogo se eu quiser saber de algumas respostas. Estou empolgado quanto a isso. Mas estou tomando cuidado. Não se preocupe tanto.
Ela tá perdendo dinheiro mesmo, mas de resto. O povo é
Beleza.
tudo rico, meu amigo.
Ele pergunta se deve preparar o carro e aí ele se retira.
Ô Jefferson, quando ele fala eu devo preparar o carro, eu digo a ele que sim, e quando ele vai saindo, eu dou uma piscada do meio de canto de olho para ele. Isso é um sinal. No caso, quando ele pergunta, geralmente assim que eu faço esse sinal para ele. Ele sabe que tem que colocar algo a mais na mala do carro. No caso, é minha Thompson. Ele coloca ela numa maleta atrás do carro. Caso
Oh,
precise.
sim, falando nisso, Jefferson, nessa cidade aí existe alguma loja de armas?
Não. Na cidade vizinha.
Putz. Eu tenho que comprar arma pra mim, mas enfim. É quanto tempo? É muito longe?
Ela é uns 30 km de distância, só é bem próximo.
Sabe quem tem um carro?
Os dois.
Velho, vocês estão botando a vida de vocês em risco para um cara que dormiu 2 horas.
Dormiu 2 horas?
Não, pô.
Não são
Quando eu
4 horas da tarde.
cheguei, ele perguntou se podia dormir.
Sim, meio-dia
Duas
agora.
horas?
É, meio-dia, o cara dormiu 6 horas. Ah, não, tá de boa, tá de boa.
Ele dormiu e descansou, pô.
Ah, eu não sei se eu vou comprar essa arma e volto. O Lucas vai ficar puto, mas enfim, é importante ter.
Se tu for comprar a arma pra voltar depois, eu vou pra outros endereços.
Mas tu não tem um carro, não tem um carro, Dio tem um
Aí eu
carro.
falo com o Dr. Hans, eu digo, Dr. Hans, é um momento. Você disse que irá fazer outras coisas antes de ir para o encontro da sua senhorita Merkel, certo? Você
Sim, eu
poderia,
tenho alguns
por
amigos nessa.
um. Você poderia, por um pequeno favor, me emprestar um desses veículos, pode ser qualquer um. Eu preciso comprar algumas coisas na cidade vizinha.
Bem, faço
E
o seguinte,
o tempo que eu iria voltar seria o tempo de estarmos lá.
Irei lhe dar um presente em forma em. Eita, como é o nome? Vou lhe dar um presente para que você veja minha boa fé. Pegue um
Certo.
táxi e mande colocar na conta do hotel. Acerta assim que chegar. Eu irei no meu carro particular. Infelizmente só trouxe um veículo.
Qual mas, é o seu número do quarto?
É 202.
Tá, tudo bem. Muito obrigado. Eu vou me embora no táxi e boto na conta dele. Foda-se que eu não vou gastar dinheiro.
Eu vou chamar Alfred. E Jefferson, eu queria ir na casa do meu amigo, o professor, que me convidou, cientista também, das simbologias. Acho que é Alvarez, né, o nome dele.
É, exato. Então, Dito, tu vai sozinho?
Eu vou sozinho.
Vai sozinho de tudo, vai nem com o Alfred.
Não, vou com o Alfred, vou com o Alfred.
Beleza. É, o Alfred prepara o carro, ele para diante de você assim, ele abre a porta de você, você entra no carro. Ele diz, como o senhor imagina que deve ser o senhor Dr. Alvarez?
Alfred, pelo conhecimento que tem, ele deve ser velho, descabelado e magro, igual a mim. Não deve ser muito diferente. Pessoas inteligentes devem ser da mesma, ao menos da mesma semelhança.
É, já que ele é de uma filha que foi na Universidade de São Paulo, aparentemente ele é a terceira ou quarta geração dos Álvares aqui na cidade. Pelo Sim. que fiquei sabendo. Mas já tem cerca de 3 ou 4 anos que ele não sai de casa. É o que os locais falam sobre.
Você poderia ficar um pouco em alerta caso ele tenha sido acometido pela loucura, o que eu acho que não. Caso ele venha atacar este pobre velho, talvez eu precise de sua ajuda e do que trouxemos na mala.
Mas ele não é seu amigo, senhor?
Sim, mas às vezes ele... Talvez 4 anos isolado com seus livros possa... tê-lo acometido... Sim, pessoas quando ficam isoladas... Isso, estou falando em questão psicológica. Tendem a ficar paranoicas. E no meio dessa cidade maluca... Talvez seja uma realidade, mas... Não se preocupe tanto, fique só... Atento ao chamado do seu velho amigo aqui, caso precise.
Pronto, senhor. Estamos chegando. Essa é a Casa Alvarez. Você vê que é uma casa que ela não é bem uma casa. Ela é um castelo. É como se fosse um chateau. Um castelo meio medieval, inclusive. Ele tem umas portas mais modernas, mas ele remete a uma cultura antiga já muito perdida na Europa feudal, tá ligado? E é um castelo bem é uma morada bem excêntrica até para os padrões de Deep Rock, porque ela aparenta ser muito mais antiga que as outras construções normalmente são. E aí você chega nos portões, você vê que eles são ornados aqueles mesmos símbolos que você vai trazer analisar. Isso é atento, assim. Você não precisa nem jogar percepção em relação a isso. Você abre o portão, você vê que a casa ela tá com o jardim completamente morto, não cuidado, e a passarela até o caminho que leva até a porta principal é uma porta assim que ela se abre na metade. Você bate a porta assim. É uma das poucas casas que não tem a aldrava para bater, ornada. Você vê que é uma porta assim, que ela chega a range a falta de cuidados e há muito tempo aberta. E aí, uma silhueta em meio às sombras abre a porta para você e diz: quem está aí?
Eu sou o Dr. Gregório Hans Smith e vim visitar um amigo. Olá, velho amigo.
Ah, Hans Smith. Eu me correspondia com o nome que tinha esse.
Dizem que tardamos, mas não falhamos. Então, estou aqui, meu amigo.
Perdoe-me, amigo, mas não estou aberto para receber visitas hoje. Estou sentindo-me muito mais indisposto do que eu.
Compreendo, meu amigo, compreendo. Não há mal algum. Eu estarei por volta de mais 2 dias na cidade de Deep Hollow. E se você se sentir melhor, e caso queira conversar um pouco, eu estarei à sua disposição. Eu vim em busca de respostas, mas talvez o momento esteja... No momento, sua mente esteja um pouco cansada. Não gostaria de forçá-la tanto.
Não trata-se de apenas um mero da mente. Minha mente ainda continua pulsando com a velha chama do sangue. O que ocorre é que o responde mais com...
Você cortou pra mim, Jefferson.
O corpo não responde como deveria. A doença se alastrou muito desde a última vez que nos falamos. E ele havia comentado por alto que ele tinha uma doença muito rara, tio. Uma doença que você percebe de pronto quando a porta é aberta, embora o ambiente lá dentro dá um breu completo, assim, não tem quase iluminação nenhuma. Ainda é o final da tarde, você deveria conseguir ver lá dentro, mas é um breu completo, você não consegue nem ver o Dr. Alvarez, você só consegue ouvir a voz dele rangendo e arranhando a voz de um velho. E aí você consegue sentir só aquele pairar de um ar frio que vem a partir da porta. E você lembra que ele tem uma espécie de doença de pele que exige... que ele viva num constante frio, o resfriamento da pele. E nisso, quando ele fez o esforço para abrir a porta para você, ele volta empurrando da dor rodinhas assim, um ar gélido, um tanque de metal, você consegue ver se deslocando em mais sombras. E esse homem vai andando em direção às sombras e ele diz: por favor, se não vai me incomodar, puxa a porta quando sair. Sim, eu ainda me mantenho trabalhando.
Os símbolos que eu vi, tá nessa porta que ele abriu e que eu vou fechar agora?
Estão também.
Quando eu pego a porta,
você vê que é esse símbolo aqui, ó.
Quando eu vou pegar na porta intencionalmente,
calma,
eu falo
calma,
pra ele.
Deixa eu mostrar o símbolo.
Mostra.
Agora
eu vi essa figurinha. Eu vejo assim, eu passo a mão assim pra puxar o trinco, aí eu vejo o relevo assim na porta, eu vejo meus escritos. Eu digo: uma última coisa, meu amigo, que não tem nada a ver com a minha visita aqui. Mas...
quando você fala isso, ele diz: pelo amor de Deus, saia da minha casa! E ele olha pra você assim, os olhos dele estão completamente vermelhos, vibrando na escuridão. E você vê olhos completamente profundos e absurdos, numa raiva que quer a solidão a qualquer custo. Porque ele não tá com paciência de esperar você se retirar, você tá demorando muito na porta.
Eu olho pra ele, dou um sorriso e digo: calma, meu
amigo.
Eu dou um sorriso assim meio canto de boca e digo: bem.
Desculpe. Eu estou sentindo os efeitos da doença. E ela toma muito de mim. Peço que...
Eu só iria comentar que há uma bela arquitetura na sua porta.
Você faz ideia do significado.
Talvez em algum outro momento você possa me falar. Bem, não irei tomar mais seu tempo. Uma boa tarde.
O que eu lhe falar será uma das últimas coisas que você desejará. Eu tenho que me preocupar em recuperar escritos antigos, porque aparentemente os meus livros de consulta ocupados da universidade. Tudo o que eu precisava ver estava lá. Tudo o que me permitia dar da minha doença também. Agora terei que me virar com coisas que anotei há quase um século mais.
Eu estimo as suas melhoras. E fecho a porta.
Desejo uma ótima estadia, caro amigo. Que você sempre se mantenha uma mente afiada.
E quando eu fecho a porta, eu já puxo meu bloquinho de notas e noto o comportamento do Alvarez. Noto que vi símbolos, para que eu não esqueça do que eu vi. Olho para o Alfred e digo: Alfred, precisaremos de um novo endereço. Acho que aqui não ocorreu da maneira que eu gostaria, mas não foi tão... Não foi um desperdício de tempo, foi um pouco proveitoso. Poderia ser mais, mas foi proveitoso. Vamos à delegacia. Eu quero saber o que houve com a senhorita Judith. E talvez ajudá-la.
Beleza, você toca para a delegacia. Enquanto isso, o personagem de Israel, o It, ele já tá na loja barra stand de tiro de outra cidade. E aí ele compra a arma e já tá já.
Eu comprei duas armas.
Ô Jefferson, quanto custou o táxi pra que a bata na ficha?
Táxi 100 libras.
Beleza, eu vou abater aqui.
Caraca, tá aqui caro no caramba.
Foi pra outra cidade, pô.
É, eu achei barato, velho.
Aí eu vou tirar aqui 200 libras lá. 228, 128.
Eu paguei teu táxi, pô.
Não, mas é as armas.
Ah, beleza.
Beleza.
Pronto. Voltando lá pra residência que está assinando também.
Senhora, ela não é uma vagabunda. Ela é uma mulher casada que o marido morreu.
Ela é o aliciador do Papa Anjo.
Você não sabe disso.
Não, mas irei descobrir. Brincadeira, não vou descobrir isso não. Eu quero nem saber disso. Mas o Dr. Hans vai pro mesmo local ou não?
Não, eu tô indo pra delegacia.
Tá, então, ok. Mas depois tu disse que ia aparecer lá, então eu vou adiantando.
Beleza, Kido. Quem é que quer resolver primeiro suas pendências?
Tu caiu.
Acho que seria melhor o Hans resolver logo aqui na panela.
Vai, Dio. Já agi pra caramba.
Pronto. Eu vou pra delegacia. Vou... Até então, a minha matéria quanto aos investigadores não saiu, então eles não têm tanto motivo assim pra estar com raiva de mim. E eu não quero conversar com os investigadores, eu quero conversar logo com o delegado local, que é o responsável pela ADP aí, de Deep Hollow.
DP?
É.
Beleza, se aproxima, né, da fachada. É uma delegacia, um prédio sóbrio, um prédio sem muita coisa.
Alô? Tá chiando?
É Israel.
Beleza, o Dr. Hans, ele se aproxima. É, na fachada do prédio, assim, ele olha aquele prédio só, dois andares, aquele prédio quadrático, assim, meio monumento governamental. E aí ele vê lá DPDH. E aí ele entra nas dependências da polícia, assim, e tal. Ele vê uns 4 a 5 policiais e numa mesa grande, mas afastada, nada mais nada menos do que ele. Agora, o comissário, né, o delegado, o chefe lá, não sei qual é a tecnologia correta para alguém que acende, assim, acho que é comissário mesmo.
Uhum.
E aí você vê o delegado, senhor Angel, na mesa central, assim, mais pompa e tal. Ele olha pra você entrando e ele faz um meneio, assim, com a mão pra você se aproximar.
Eu vou me aproximando. Eu acho que Alfred deve estar comigo, porque pra subir as escadas aí foi meio pesado. Ele tá meio que me... Tá ligado quando a gente vai apoiando um ombro de outro? Pronto, ele tava meio que apoiando meu ombro. Eu digo, tudo bem, Alfred, tudo bem, eu estou bem. Eu digo, boa tarde, senhor. Como seria o nome de vossa senhoria?
Meu nome é Frederick Angel. Eu sou delegado encarregado por essa delegacia de polícia. Comecei como funcionário e ascendi até esse posto.
Só uma dúvida, esse Angel é de Londres?
Nós somos nativos de Diplom. Estamos aqui desde que fundaram a igreja. E somos muito devotos.
Bem,
de passagem. Ele faz o sinal da cruz assim com a mão.
Sim, somos todos muito devotos. Eu faço o sinal também. Digo, mas perdoe-me, eu confundi. Porque o senhor tem uma fama muito estimável. Tudo mentira. Em Londres fala-se muito sobre os feitos de... O delegado Angel. E eu creio que é você. Porque falam que era da cidade de Deep Hollow. Você tem mantido essa cidade nos trilhos. Como um bom homem forte deve fazer em momentos difíceis. E acredite neste velho senhor. Eu sei reconhecer homens fortes e que tomam controle da situação para si, como você. Eu me chamo Dr. Gregory Hans Smith. Eu sou parapsicólogo e estudioso da ciência no geral.
Maravilha! Mais um acadêmico daquela universidade de 500 inteiros.
Não, eu não sou daquela universidade, eu sou da capital. Inclusive, alguns membros do governo por parte de... É reinado, né?
É o quê?
É parlamento ou é...
Parlamento.
Inglaterra é parlamento.
Monarquia parlamentarista.
Pronto. Ainda tá na época do Império... Tá, né? Não existe Acho Império Britânico, né? 60? Ou já caiu? Não lembro, foi mal.
O Império? Enfim,
eu digo, alguns membros do Império me têm muita amizade.
Membros da coroa, né? Quer dizer?
Isso, da coroa. E eu vim apenas para solucionar algumas coisas que a ciência deve falar, deve fazer. E como uma autoridade na parte dos estudos, eu vim saudar a autoridade presente, a autoridade judicial do local.
Ele coça a barba, olha pra você e diz assim: autoridade, bajulação, mais um acadêmico. Eu estou até as orelhas com vocês, malditos acadêmicos. Mandaram esse pessoal de Londres para assumir a porcaria do caso. A última vez que estiveram andando por aqui, ficou pneu da cabeça e o outro se matou. Enfim, eu espero que um fadinhas com você. Aí ele começa a fazer um sinal de engrana assim com a mão. Saiba o que é que faz que as engrenagens daqui de Deep Hollow girem.
Doutor Angel, imagine comigo. Apenas um momento, coisa rápida. O senhor saindo disto aqui, essa cidade pequena. O senhor
não tem
com
interesse
salário.
Em sair daqui. Eu gosto daqui. Criei seis filhos aqui.
Escute, homem, me deixe falar. Escute esse pobre velho que vos fala. O senhor com cargo melhor. O senhor com carro melhor. O senhor com um salário 3 vezes melhor. Podendo assim ajudar a fé e a religião local. Imagine isso, vislumbre isso. Imagine o senhor sendo apontado como o principal pilar para a resolução do caso aqui de Deep Hollow. Imagine isso. E saiba que isso pode ser uma realidade. Com a ajuda das pessoas certas. Que tem amigos poderosos e que tem influências com, diretamente com a monarquia, diretamente com a coroa. Imagine isso. Não há motivos para sermos inimigos. Não há. Eu não sou aquele
que
vai ficar. Eu vou rolar persuasão e eu tenho 3 ventos para gastar. Cadê a persuasão?
Pô, não me diga que tu não tem não, velho.
Vai sem perícia, bora.
Cara, já deu muito errado.
5. Cagado.
Você olha assim pra ele. Ele levanta da mesa. Puto. Ele cerra os punhos. Ele vai até você. Ele pega você pelos ombros. Põe você de pé assim de frente à cadeira. Ele olha nos seus olhos. Uma expressão de fúria. Você pensa que ele vai lhe dar um soco no meio da cara pelo que você acabou de falar. Só que ele começa a abrir um sorriso medonho e assustador. Ele fala: E você vai me fazer alcançar isso, é? Acontece.
Sim, até mais.
Certas pretensões políticas dizem que com o sumiço do prefeito, se confirmada a morte dele, novas eleições serão. E acontece que eu quero, de fato, galgar certas posições. Acho que o nome Angel está na hora de entrar para a política, se é que me entende. E só assim
queremos. Eu acho que o nome Angel mereceria um financiador de Londres para sua campanha. Alguém que possa pagar por alguns cartazes, pela fundação do seu comitê. Um comitê à sua altura, digna de um homem como o senhor. Alguém com influência e dinheiro para isso.
Ele fica extremamente lisonjeado, ele chega até a ficar ruborizado. Vê que tu tá prometendo mundos e fundos a ele assim. Ele fica meio inebriado com a possibilidade de conseguir conquistar essas coisas. Ele começa a sorrir de uma maneira boba. Ele fala: sim, precisarei de tudo isso. E no devido tempo, conseguiremos expulsar boa parte da gentalha que é responsável pelos crimes nessa maldita cidade. E Deep Hollow voltará a ser respeitável. Começaremos expulsando os crioulos, aqueles malditos nojentos. E então, os ciganos, os esquisitões e os parentes de primos e aquela cidade inteira, aquele povoado de Swampshire, o tempo se tornará um terreiro baldio.
Senhor Angel, eu trouxe para o senhor, coincidentemente, uma oportunidade de ouro aqui presente neste momento. Eu
terei o prazer de colocar o seu nome na primeira lei que eu vou enviar para a Câmara.
Escute
a lei contra imigrantes.
Veja bem. Eu fiquei com conhecimento. Eu soube que a esposa do prefeito está nesta delegacia. Esposa essa que, após o sumiço do seu marido, ocupou usurpou o seu lugar de direito e tomou para si as responsabilidades da cidade. Como eu falei ao senhor, eu quero que o senhor ascenda este cargo. E eu estou disposto a assinar, a fazer um documento mostrando que a senhora Judith, acho que é assim que a chamam, não tem capacidade intelectual para estar neste cargo, deixando-o livre para o senhor.
Tio, eu só preciso... Tio, a Judith não tem cargo nenhum. Se ela é só a esposa do prefeito, que desapareceu há uma semana.
Ah, tipo, ela não tava ocupando o cargo do marido, não.
Não, não é assim que funciona, não. Ela é só a mulher do prefeito. A primeira dama não toma o lugar do esposo.
Entendi, porque na minha mente aqui, ela tinha ocupado o lugar do marido, tá ligado? Lá, tal.
Não, só pra cuidar dos bens, da casa, das, das coisas bonitas também, que é o irmão
dele e tal. Deixa eu reformular. Digo, bem, senhor Angel. Eu fiquei sabendo que a senhora Judith está aqui. Talvez ela queira seguir o exemplo do marido e ascender a carreira política. Mas eu posso atestar, como psicólogo, parapsicanalista, de que as suas faculdades mentais não andam bem. Eu posso, caso me dê alguns minutos para conversar com ela, atestar que... Isso cientificamente falando, que ela não pode disputar as políticas com o senhor, lhe dando um bom benefício quanto a isso. O que me diz? O senhor estaria inclinado a trabalharmos com isso, já pensando numa candidatura sua? E por ele final, caso o senhor precise...
Ele cerra os olhos... cospe na mão e diz: temos um acordo, homem da cidade.
E para provar minha boa fé, eu gostaria de que o senhor já fosse pensando em algum lugar para montarmos o seu comitê. Eu deixarei a seu critério como faremos. E eu poderei ser seu financiador.
Aí ele chama: oficial de street, me arrume as chaves das celas. Tivemos que deixar a maluca lá nos fundos. Deitamos ela numa das camas das celas e ela começou a desenhar nas paredes. Essa mesmo.
Isso para mim é sinal de pura loucura.
É. E sobre o nosso acordo, ele ainda fica esperando, com a mão estendida, com a cus parada nela. Esperando
tu apertar. Eu estendo a mão pra ele e aperto firme. Na minha limitação de força.
Beleza, ele aperta assim sua mão, olha nos seus olhos, você vê que ele é um cara assim que tem uma complexão física até considerável, tá ligado? Um homem de certa força.
Uhum.
Ele tem os olhos bem azuis e essa aparência aí que você tá vendo da foto, só que um pouco mais envelhecido. Ele tá com os grisalhos agora e esse bigode dele tá mais proeminente, com os fios mais grisalhos, ele tá levemente mais gordo. E aí ele dá uma sonora gargalhada, pega o de chaves, assim, pra você. Ele olha pro oficial, manda o oficial se retirar pra ficar só você e ele. E começa a andar no corredor completamente escuro e sem iluminação até o pavilhão das celas da delegacia. Você vê que você passa uma, duas, três, quatro, cinco, seis celas. Quando você chega na sexta cela, no meio do escuro, você só escuta uns rabiscos e um sussurrar. Você escuta uma voz tênue de uma mulher sussurrando. Ela fala as seguintes coisas: Os gatos de Utah, eles estão aqui, eles estão por toda parte, eles estão nos becos, eles estão em todos os lugares. O senhor Getúlio falou isso pra mim. Ele falou isso pra mim no meu sonho. Ele falou isso pra mim no meu sonho, então é verdade. O senhor Getúlio jamais mentiria pra mim assim como ele mentiu pro Ivo. Ele disse ela sussurrando, falando isso bem rápido.
Uhum.
Ele alertou sobre Cthulhu, ele alertou sobre o Grande, ele alertou sobre aqueles que desafiam o seu poder, ele alertou a todos. O Sr. Getúlio trouxe os gatos de Utah. Os gatos de Utah estão soltos na cidade, eles estão nos becos, os gatos estão por aqui. E ela rabiscando um monte daqueles símbolos que você viu nas portas, muitos símbolos do Aclo. Isso, ela tá com aquela pedra, o mineral, de outro lugar nas mãos e escrevendo assim com o próprio sangue que ela tá catando do, que escorre do pulso dela nas paredes da cela. E nisso tá em meio a uma meia luz, uma escuridão assim do entardecer, no rompante de fúria e loucura. Ela vai até as grades, ela olha pra você, ela coloca a cara nas grades assim: você voltou? Por que você voltou pra cá?
Eu olho pra cara do delegado, dou uma piscadela de olho, olho pra cara dela e digo: eu vim para levar você pra casa, para atestar que você não merece estar aqui. Olhe nos seus bolsos. Veja, deve ter algum papel. Eu faço menção ao papel que eu entreguei a ela na sessão passada, que foi... Eu disse a ela que quando ela precisasse, tivesse uma situação muito difícil, assinasse o papel e deixasse o restante comigo.
O delegado índio, ele olha assim pra você. Ela aparentemente estava sendo bulinada, se é que... Isso mexe com os miolos de uma mulher frágil. Nisso, cabe a mim decidir por Evaldo. A gente vai cortar aqui um momento.
Beleza.
Para os outros jogadores.
Vixe, nem os meus melhores ladinhos eu consegui me meter numa trama tão boa feito com esse personagem desse jeito.
E aí, Lucas e Rafael, o que é que vocês vão fazer?
Bom, vamos encontrar com a senhora Merkel, né? É o que resta.
Beleza, o teu táxi, até relativamente barato, veio da outra cidade. Deixa eu ver aqui. Tu veio da cidade próxima chamada Quiet Hill, tá ligado? E essa cidade ela é a cidade onde tem um clube de tiro e onde fica manicômio.
Ah, aquele manicômio lá, né?
É, o manicômio de Quiet Hill. E de lá você veio, o local onde fica, onde tu já tá ciente de que tá o Hank Snyder, detento lá. Muitos outros criminosos malucos e insanos, inclusive os dois que fugiram e encontraram com você noite passada. Nisso você para na frente da casa Merkel Akan e você desce lá, bate na porta. A senhora Merkel, acho que está em casa. E aí?
Eu bato na porta. Pa, 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 pa.
A senhora Merkel, muito bem vestida, com a taça de vinho na mão, abre a porta. Aí, bem, se não é o meu contratado que novamente chega atrasado. Pelo visto, a pontualidade londrina é um boato.
Digamos que eu tive que resolver algumas coisas. Bem, um detetive desarmado não é um detetive, correto? Detetive não, investigador.
E onde está o Dr. Hans?
Bem, ele disse que iria resolver algumas coisas e pendências. E chegaria aqui logo após resolver isso. Então, podemos ir adiantando nosso assunto.
Que bom. O psicólogo que eu convenci a vir pra cá não está com o contratado que eu paguei para trazer o dito psicólogo até mim.
Bem, você me pagou para algumas outras coisas, não para isso, mas ele irá aparecer em breve, fique tranquilo.
Gerson, são que horas?
É o início da noite já. É um...
Porra! Eu cheguei a ver no jornal que a mulher do prefeito foi presa.
Todo mundo chegou a ver, eu acho. Mas você não chegou, eu cheguei.
É possível, Lucas. Eu vou...
Beleza. O senhor está... O senhor possui habilitação, não possui? Foi uma das razões que eu contratei.
Sim, passou.
O senhor encontrou o dito jornalista que eu mandei o senhor atirar?
Não vi mais. Não tive tempo ainda. Mas eu também quero encontrá-lo. Se tornou algo além do seu objetivo. Aquele miserável estava se espreitando, tirando força da gente como se fosse um maldito abutre. Como de costume desse povo da imprensa.
Bem, eu não posso esperar. Já são 18 horas. Já se aproximam das 18 horas e acho que só teremos o dia de hoje. O senhor vai ter que dirigir.
Tudo bem. Vamos. Onde está o carro e as chaves?
Eu entrego as chaves a ele e mostro. Esse Ford Cortina MK1. Um belo carro.
Sim. Muito bonito. Eu sou um amante de carros.
Eu prefiro...
Virou no escape.
Eu prefiro amar outras coisas, mas... Vamos, temos que chegar até... O sanatório de Quiet Hills.
Tudo bem, vamos. Tem que fazer teste.
Quando vocês falam isso, podem rolar percepções ou...
Ai, você me quebra. 3.
12.
Você vê que enquanto a senhora Khan tá vestindo o casaco dela pra sair, a senhora Merkel, tá vestindo o casaco dela pra sair em direção ao local que ela pretende ir, vocês escutam um barulho estranho da garagem. E aí quando vocês se esgueirando até a garagem, o senhor Witt toma a frente e ele abre lentamente a porta lateral da garagem. Ele olha lá dentro, silhueta. A silhueta é essa, virando as coisas do Dr. Akan. Mais especificamente as partes onde o Akan guardava coisas que ele consertava, ou até onde ele guardava algumas coisas que pertenciam a ele. Quase como se alguém soubesse que naquela garagem do Dr. Akan ele guardava armas e guardava algum tipo de veículo que pudesse ser usado. E essa pessoa está tentando dar partida numa moto, especificamente, e ao mesmo tempo em que ele tenta dar partida na moto, ele sai de cima da moto, começa a voltar a procurar, ele acha algumas coisas assim, ele começa a embolsar essas coisas, e quando o Itchan olha assim, pelo reflexo, dá para ver que é o Robert White, o repórter, xeretando e coletando coisas aonde quer que vá. Agora, ele parecia... completamente consternado, todo suado, cabelo dele todo desgrenhado e as mãos dele meio assim que marcadas de pancada, tá ligado? A questão dos punhos, como se ele tivesse entrado em luta corporal por um tempo. Ele tá com a gravata dele meio solta assim, bem suado, bem nervoso, e ele começa até que ele acha uma escopeta de cano cerrado. Ele quebra aquela escopeta para colocar munição, ele faz aquela dobradura, né, da escopeta, ele coloca duas munições assim,
antes dele fazer
carregar
isso.
Ela e tenta novamente dar uma partida na moto.
Eu puxo imediatamente minha arma e digo: sai dessa moto agora, senão atiro.
Ele é surpreendido rapidamente assim, ele não tem o reflexo de levantar a arma, como se ele tivesse meio cauteloso o movimento que ele vai fazer. E aí ele olha lentamente, você começa a dar passos intimados pro lado assim. E ele fala: eu preciso desse veículo. Preciso continuar investigando.
Saia da moto agora, senão eu iria atirar. Meu último aviso.
Eu preciso chegar até Quiet Hills.
Não deu tempo dele ir falar, não. Eu atiro. Invasão de propriedade.
Cara, um tiro, esse disparo e essa confusão iniciada...
Vai matar o personagem de Felipe.
O personagem de Felipe, o Robert White, ele dá aquela engrenada na moto, ele consegue, por alguma razão, fazer com que alguma coisa consertasse a moto pra ele.
Bate no pneu da moto.
E calma, e aí quando ele consegue dar partida na moto, ele já começa a receber os disparos que vocês começam a fazer. A moto começa a roncar alto, os disparos começam a zombetear e ricochetear dentro da garagem. Vocês começam a se embater entre vocês mesmos e tal. Ele acelera a moto se põe a se movimentar e disparo. A gente encerra a sessão de hoje para continuar outro momento. E sabe-se lá aonde esses jogadores empurrarão. Agradeço a todos que participaram até aqui. Galera, vocês que jogaram, espero que vocês tenham gostado. Vocês que estiverem ouvindo, espero que também estejam acompanhando essa história. E vamos ver o que mais pode ser descoberto e para onde essa história vai nos levar. E é isso. Valeu. Tchau. Não deixe de acompanhar as mesas na entrega no Spotify e em partes no YouTube. Valeu. Tchau. Valeu.